Sim,
vejo várias pessoas a assinar com a cabeça e a responderem, sinal que...
Sim.
Pronto. Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, que será precisamente o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que é Vice-Presidente da Assembleia e em representação do Presidente, e a quem eu passava desde já a palavra, uma vez que ele estará online.
Roque, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Comissão de Trabalho e de Segurança Social e cumprimentar naturalmente todas as senhoras e senhores que nos dão a honra e a satisfação de terem acedido ao convite para participar nesta audição, que é uma audição que a Assembleia da República no seu todo, eu tenho a honra de representar o Sr. Presidente da Assembleia, como já foi dito, e portanto posso dizer que em nome de toda a Assembleia consideramos que esta audição é da maior importância e toca num tópico das nossas vidas e da nossa sociedade que é realmente da maior importância. Não vos vou fazer perder muito tempo, porque o essencial é realmente, enfim, o trabalho que se vai seguir, mas queria apenas fazer três considerações iniciais. Em primeiro lugar, é óbvio que a aprovação em setembro de 2019 do Estatuto do Cuidador Informal constituiu um passo da maior importância, e isso é absolutamente indiscutível, porque permitiu dar visibilidade, também a partir da lei, a uma realidade que vinha sendo, e apesar disso continua a ser, em grande medida, muito desconsiderada e muito invisibilizada na sociedade portuguesa. E, portanto, é importante realçar esse passo, que toca a vida de pelo menos cerca de 800 mil pessoas, das quais cerca de 200 mil a tempo inteiro. Mas é verdade que a aprovação do Estatuto não correspondeu à sua aplicação plena e continua a haver uma demora preocupante na produção dos respectivos efeitos. Morosidade na regulamentação de alguns aspectos fundamentais, por um lado. Por outro lado, alguma falta de sensibilização pública que dê a conhecer este Estatuto ao todo da sociedade portuguesa e também uma escassez de financiamento no último Orçamento de Estado que realmente merece a maior atenção por parte dos poderes públicos. Perdão. A segunda nota que queria trazer é de que é muito importante valorizar o caminho andado até agora e, portanto, não ter uma consciência desgraçada sobre aquilo que, enfim, que é o ponto da situação. Na verdade, há um estatuto, isso em si mesmo é importante, há direitos e há deveres que estão reconhecidos, isso em si mesmo é muito importante, e há um início de aplicação através dos 30 projetos-piloto que vigorarão até abril de 2021. E tudo isso deve ser valorizado e certamente neste trabalho que vai seguir-se, tudo isso será também devidamente avaliado em termos críticos, salientando as forças e salientando também as debilidades. E finalmente uma terceira nota, para dizer que este é um momento para não perder de modo algum a ambição que norteou o processo do Estatuto do Cuidador. Na verdade, para chegar até aqui, precisam ser muitas resistências sociais, resistências culturais, muita noção de que a informalidade em si mesma inevitavelmente conduziria à desproteção social, e não tinha que ser assim, infelizmente. Deixa de ser assim, pelo menos progressivamente. E, por outro lado, é verdade que também se mantém alguns bloqueamentos ou alguns fatores de, enfim, de dificuldade, como, por exemplo, só para citar um exemplo que me chama particularmente a atenção e que é a necessidade de garantir a conciliação entre o trabalho dos cuidadores informais e, para aqueles a quem isso é possível, o seu trabalho profissional, fora da área dos cuidados. Enfim, portanto, estamos perante um momento de identificar insuficiências, de identificar entraves, de identificar potencialidades, com base certamente no relatório trimestral, que vai passar a ser apresentado já de seguida, mas também e sobretudo com base na voz das pessoas e das instituições em que elas estão enquadradas, que no dia-a-dia desempenham esta tarefa de valor social imenso que é o cuidado informal de tanta gente que dele carece. Este é o momento, portanto, para democratizar o conhecimento sobre esta realidade, tendo em vista, digamos, uma força do Estatuto do Cuidador Informal que ele merece e que, sobretudo, as pessoas que nele estão incluídas merecem. Eu quero, portanto, em nome do Presidente da Assembleia da República e de toda a Assembleia da República, saudar a Comissão de Trabalho e Segurança Social pela organização desta audição e agradecer, uma vez mais, a todos e todas as participantes neste dia de trabalho, desejando que ele possa ser muito profícuo em favor dos cuidadores informais e, através deles, em favor das pessoas que deles recebem cuidados. Muito obrigado, bom trabalho.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, estas palavras na sessão de abertura. E, em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, eu começaria esta audição. Nós temos aqui uma primeira parte que decorrerá até a hora do almoço, até cerca das 13 horas, e que começará precisamente com a apresentação do relatório de acompanhamento trimestral da implementação das medidas de apoio ao cuidador informal pelas representantes da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação, que são a doutora Estrela Vitorino e a doutora Maria João Almeida, durante um período de cerca de 15 minutos. Depois teremos uma intervenção por parte das entidades convidadas, aquelas a que fizemos, digamos, este teste áudio inicial, áudio e vídeo, e, portanto, eu passava sem mais demoras a palavra à Sra. Doutora Estrela Vitorino e à Doutora Maria João Almeida, que gerirão estes 15 minutos, como entenderem melhor, para precisamente a apresentação deste relatório de acompanhamento trimestral. E daria então a palavra. Sra. Doutora, estamos com uma dificuldade de a escutar. Estamos a vê-la, mas não estamos a ouvi-la.
Estou?
Neste momento estamos a ouvi-la, embora a imagem esteja um pouco estática, digamos. Mas, de todas as formas, desde que haja som, temos a sua imagem e, portanto, poderá proceder à apresentação, se assim entender.
Então, muito bom dia. Eu quero agradecer as palavras do Sr. Deputado José Manuel Pureza, em primeiro lugar, e agradecer e dizer um muito bom dia a todos os participantes. De uma forma breve, como não pode deixar de ser, porque o tempo é exíguo, passo a apresentar então o primeiro relatório trimestral que se reporta aos meses de julho a agosto do ano 2020. Os projetos piloto têm uma duração de 12 meses e abrangem 30 concelhos do território continental. Decorrente do contexto pandémico, a sua operacionalização ocorreu a 1 de junho de 2020. Ainda que com efeitos retroativos do subsídio de apoio ao cuidador informal principal a partir de 1 de abril. Só nos concelhos piloto é possível requerer o subsídio de apoio ao cuidador informal principal atribuído mediante condição de recursos. A idade que, desde que o requerente tenha uma idade compreendida entre os 18 anos e a idade de acesso legal à pensão de velhice. No entanto, o reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal já pode ser requerido em todos os concelhos do território nacional. As entidades gestoras do Estatuto do Cuidador Informal são o ICP e a Administração Central dos Sistemas de Saúde, a ACSS, sendo que estas responsáveis pela gestão, implementação e avaliação dos projetos pilotos experimentais. Também o IFP desempenha um papel de relevo neste processo, nomeadamente na qualificação dos cuidadores informais e a sua integração no mercado de trabalho fim da prestação dos cuidados. Um primeiro ponto que aqui quero destacar é sublinhar que o SAI tem dois grupos-alvos de pessoas cuidadas. Aliás, o processo de SAI tem dois elementos cruciais, que são a pessoa cuidada e o seu cuidador, sendo que para ambos, ou melhor dito, ambos têm que reunir os conceitos e as considerações legais, além dos requisitos definidos por lei. Temos como objetivo e temos como o objeto deste grupo-alvo, um grupo-alvo 1, que são os titulares de subsídio por assistência à terceira pessoa ou complemento por dependência de segundo grau que não beneficiem de respostas sociais de caráter residencial. E temos um grupo-alvo 2, que são os titulares do complemento por dependência de primeiro grau que não beneficiem de respostas sociais de caráter residencial e que se encontrem transitoriamente acamados ou a necessidade de cuidados permanentes mediante avaliação do SEBI. Portanto, em face do que aqui temos, poder-se-á dizer que no continente, entre o grupo alvo 1 e o grupo da alvo 2, somam 141.328 beneficiários. Já quanto aos projetos piloto referentes a estes dois grupos altos e aplicação, temos que entre o grupo alvo 1 e o grupo alvo 2 somam 16.834 beneficiários. Portanto, em sede de avaliação de pessoas cuidadas, os destinatários, digamos que também destas medidas, porque são os cuidadores naturalmente, mas estas pessoas cuidadas precisam reunir as condições legais de atribuição e reunir o conceito jurídico previsto por lei, já que elas têm que ser titulares de uma destas prestações no domínio da dependência. E, portanto, de uma forma geral, no continente existem 141.328 pessoas em condições de elegibilidade, sendo que nos projetos piloto só 16.834 é que são elegíveis. Em matéria de recursos financeiros, temos que o montante orçamentado pelo OIS situa-se na ordem dos 7.500.000 euros, sendo que no que diz respeito ao período a que se reporta o presente requerimento, o valor processado foi 35.161,95 euros, o valor pago foi 31.442,75 euros e o valor médio 319,12 euros. Já relativamente aos valores atuais, temos aqui uma realidade bem diferente. Bem diferente. Isto porque o valor processado situa-se na ordem dos 312.635 euros. Já quanto ao pagamento, temos um valor de 286.768. Portanto, temos aqui valores diferentes do período a que se reporta este presente relatório e o valor atual. Quanto aos dados de execução física, aquilo que poderemos dizer é que, e no que diz respeito ao período a que se reporta o relatório, os requerimentos de estatuto entrado foram 415 requerimentos, tendo sido dos quais 27 indeferidos e 74 deferidos. Destes 74, 69 foram estatutos de cuidador informal principal e 5 foram cuidador informal não principal. Já em matéria de requerimentos de subsídio, temos projetos piloto, no âmbito dos projetos piloto, 309 requerimentos de subsídio entrados, sendo que 32 foram deferidos e 32 foram processados, sentendo-se indeferidos 16 requerimentos. Importa chamar aqui a atenção que os principais motivos do indeferimento do Estatuto de Cuidador Informal estão associados ao facto da pessoa cuidada não ser titular de um complemento por dependência de primeiro grau ou sendo titular não se encontra transitoriamente acamada ou necessidade de cuidados permanentes. Temos como 24,102% a pessoa cuidada não é titular do subsídio por assistência de terceira pessoa nem de complemento por dependência. 21,35% o requerente não vive em comunhão de habitação com as pessoas cuidadas. E, portanto, esta é a ordem de grandeza dos nossos dados de execução física. Já quanto aos principais motivos de indeferimento, o requerimento, o requerente não reside em conselho objeto dos projetos piloto, portanto, na ordem dos 43% e 97%, não foi reconhecido o estatuto de cuidador informal principal ao requerente, isto em termos de percentagem, 37,03%. Quanto ao perfil do requerente a cuidador informal nos conselhos piloto, temos que se tratam de pessoas de sexo feminino, 86%, na faixa etária dos 50 aos 59 anos, com idade média de 54 anos, que cuidam de ascendentes diretos, solicitam o estatuto de cuidador informal principal, 90%, e que requerem subsídio, 81%. No âmbito das competências do ISS, destacam-se criados 18 gabinetes de acolhimento ao cuidador informal, localizados nos 18 edifícios chefes dos centros distritais, criada uma linha de apoio ao cuidador informal, efetuados 13.229 atendimentos através de diversos canais, disponibilização do pedido online na Segurança Social Direta, diversas ações de formação e informação aos serviços internos do ISS, atendimentos, prestações, verificação de incapacidades e intervenção social externa, nomeadamente no âmbito da rede social, envio de ofícios personalizados a cerca de 5.446 titulares de complementos por dependência, designadamente titulares de complemento por dependência de segundo grau e subsídio de assistência de terceira pessoa, ainda que se encontrassem em respostas sociais, acolhimento de respostas sociais. Portanto, em termos de simplificação do processo, Já foram desencadeados alguns procedimentos, designadamente, e no que se refere ao período de abrangência do presente relatório, até 31 de dezembro de 2020, a certificação do plenitude das faculdades intelectuais da pessoa cuidada pode ser feita a título provisório apenas por um médico relator, isto em face da situação e do contexto pandémico com que todos nos deparamos. E numa fase subsequente para o relatório, através da portaria 257, também já foram eliminados alguns documentos no sentido de agilizar o processo e de, considerando também a atual situação em que vivemos, de modo a tornar este processo também mais facilitador para as pessoas que têm que se deslocar ao serviço de saúde ou têm que estar mais em contato com a área médica. Portanto, foi eliminado o estado médico do requerente que possui condições físicas e psicológicas adequadas à prestação de cuidados e até 31 de dezembro de 2020, perspectivando-se que este aspecto venha a ser objeto de renovação, que os pedidos podem ser deferidos apenas com a declaração do consentimento da pessoa cuidada, sendo concedido o prazo de 90 dias a contar da data do referimento para a apresentação da declaração médica que atesta o pleno uso das faculdades mentais da pessoa cuidada. Foi também introduzida aqui uma redução do prazo de decisão nos processos de senta para 30 dias. Eu queria passar agora a palavra à minha colega Maria João Almeida, dado que esta matéria é mais da área da intervenção que diz.
Faz favor, senhora doutora Maria João Almeida, tem a palavra.
Muito bom dia a todos, Maria João Almeida. Em primeiro lugar, dizer também que muito partilhamos as primeiras palavras de um anseio que todos tínhamos desta medida, porque de facto não é uma realidade distante nas nossas casas e de pessoas que estão muito próximas e por isso também com muita expectativa temos vindo a acompanhar a implementação desta medida com muito cuidado no sentido de tentarmos procurar encontrar momentos avaliativos que consigam de alguma forma identificar quais são as potencialidades e os constrangimentos da implementação da medida e por isso estes momentos de relatórios trimestrais são profundamente importantes e foram muito participativos, inclusivamente no âmbito da Comissão, porque de facto é uma medida que tem aqui uma grande, grande, grande adesão, o que é reconhecidamente o início de um caminho que em termos de política social nós queremos crer que irá mudar a vida das pessoas e das famílias de alguma forma, não contrariando os cuidados, porque isso de facto é algo que é desejável que aconteça, mas dando a capacidade e respostas adequadas individualmente a cada família, por forma a que estes cuidados permaneçam e possam, de alguma maneira, contrariar alguma situação menos positiva, como o stress pelos cuidados, etc. E, por isso, a nossa área de intervenção social, de facto, é a área que é a força viva, no fundo, desta medida. Nós temos, neste momento, já o protocolo de partilha de dados assinado, portanto, já começámos a iniciar todo um processo avaliativo já anterior em relação a estas situações deferidas, o que não acontecia no primeiro semestre, no relatório do primeiro semestre, porque, de facto, já tínhamos tudo preparado para o desenvolvimento dos planos de intervenção específico, mas não foi, de facto, de todo possível fazê-lo, porque aguardávamos este relatório de partilha de dados. Neste momento, isto já é uma realidade, já temos os técnicos de referência da Segurança Social identificados, os técnicos de referência da saúde estão também a começar a ser identificados, porque foi desde o início da semana passada que eles puderam aceder à nossa plataforma colaborativa, por forma a conseguir já identificar quem são os cuidadores e as pessoas cuidadas, e, portanto, estamos a iniciar aquilo que nós tanto ansejávamos, que era a avaliação conjunta das situações para diagnóstico, não só do ponto de vista daquilo que é as suas necessidades sociais, mas também, eventualmente, de saúde, para a ativação dos recursos e apoio a estas famílias, que é, de facto, aquilo que, na nossa perspectiva, trará aqui uma mudança na vida das pessoas que cuidam e que todos que intervêm na área social reconhecidamente sabiam que era uma necessidade ao nível nacional, e por isso estamos com grande expectativa e aproveitando sempre estes momentos avaliativos para melhorar e para que possam no momento seguinte ser implementadas também alterações mais ajustadas àquilo que é a realidade.
Muito obrigado. Agradeço a participação da doutora Estrela Vitorina e da doutora Maria João Almeida, representantes da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação relativamente ao relatório do acompanhamento trimestral destas medidas. Passamos então às entidades convidadas. Eu pedia que se pudessem cingir a um tempo de 5 minutos, sob pena de podermos prolongar excessivamente esta reunião, até porque ainda no final das mesmas teremos perguntas dos grupos parlamentares, não é? E as respectivas respostas por parte das representantes da Comissão de Acompanhamento, que peço que se mantenham online, no sentido de depois poderem prestar esses esclarecimentos, serem solicitados pelos grupos parlamentares. E, portanto, seguindo a ordem que nós aqui temos, eu começo precisamente pela Panóplia de Heróis, Associação Nacional de Cuidadores Informais, e passaria a palavra. Tenho aqui duas pessoas, não sei quem é que intervirá. Eu penso, não sei, 5 minutos, enfim, não é muito, mas se pretenderem usar as duas da palavra, não há nada a obstaculizar, desde que se consigam cingir estes mesmos 5 minutos. Passaria a palavra, aqui uma questão de ordem, à Vice-Presidente da Direção, Maria dos Anjos Catapirra. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras que já ouvimos e pelos esclarecimentos que fizeram. Eu, como representante da Associação Nacional de Cuidadores Informais, e porque acima de tudo estou a representar as muitos cuidadores que nos contactam e que falam connosco, queria dizer que, infelizmente para nós todos, até à presente data, o Estatuto de Cuidador Informal não passa de uma legislação em papel. Se nós pensarmos que em dezembro ou novembro tínhamos 324 pessoas nos conselhos de projetos-piloto com direito a subsídio e sem mais nada a ser contemplado, isto está a ficar uma situação muito complicada, principalmente porque estamos em época de pandemia e nós não vemos nenhum apoio para quem está em casa e cuida. E nós já temos falado com os responsáveis da Segurança Social e notam-se aqui diversos entraves para o reconhecimento do próprio cuidador, que passa principalmente por todas as pessoas cuidadas têm complementos de primeiro grau, neste momento estão a ficar sujeitas a juntas médicas. Essas juntas médicas têm tido muito pouca sensibilidade para analisar qual é o tipo de pessoa cuidada e que cuidados exige. E, na grande maioria dos casos, isto segundo a informação dos próprios cuidadores informais, os processos estão pura e simplesmente a ser recusados porque não há um complemento de segundo grau. Inclusivamente, há balcões da Segurança Social, e isto custa-me muito a dizer, que estão a aconselhar as pessoas a primeiro pedir complementos de segundo grau para depois pedir o reconhecimento como cuidador informal. Isto não está na lei e eu acho que isto deveria ser revisto, porque para todos os efeitos o que a lei diz é que o cuidador informal pode pedir o seu reconhecimento desde que a pessoa cuidada tenha complemento de primeiro grau e que precise de cuidados permanentes. Portanto, é complicado perceber que depois aparece um médico que não tem conhecimento de nada e anda a recusar e a dizer que a pessoa não tem direito a ser reconhecida como tal. O segundo grande entrave que nós vimos nos poucos pedidos de reconhecimento que acabam por existir, inclusivamente neste leque de 16.800 pessoas dos conselhos de projetos-piloto, é a exigência da morada através de cartão de cidadão em como as pessoas vivem juntas. Todos sabemos que, por diversos motivos legais, nem sempre a pessoa que cuida pode fazer essa mesma alteração de morada, o que não significa que não esteja a viver efetivamente com a pessoa que está a cuidar. Isto acabou por trazer, tanto quanto me lembro, 48% dos indeferimentos dos processos nesse primeiro relatório e até à presente data é um dos grandes entraves que as pessoas nos põem e nos colocam, como é que conseguem ultrapassar essa situação. Claro que não há resposta e a única resposta que existe é alterar o cartão de cidadão para aqueles que podem. E depois aparece assim, ainda como grande entrave, e isto principalmente nas camadas mais envelhecidas, é o consentimento da pessoa cuidada. Este consentimento da pessoa cuidada vai implicar, na maioria das vezes, tratar do regime do maior acompanhado. E todos sabemos que há uma certa relutância por parte da população em ir a tribunal, em perceber como é que isso funciona, em tratar inclusivamente desses papéis. E não tem sido fácil convencer as pessoas, ou pelo menos dar-lhes a entender, que sem esse documento não poderão nunca ter o reconhecimento como cuidadores. Eu acho que isto deveria ser pensado e de alguma forma ultrapassado, principalmente para as pessoas que já estão. Eu dou o exemplo das demências, já há alguns anos, é quase impossível que elas tenham capacidade para escolher o seu próprio cuidador. Poderia haver aqui algumas atenuantes e deveriam pensar nessa situação. Por outro lado, eu acho que os próprios serviços da Segurança Social, como já foi falado e como já nos tinham dito, deveriam fazer um forcing em termos de divulgar o próprio aprovação do estatuto. A grande maioria das pessoas que têm pouca literacia digital, até ao momento, ainda nem sabe que há uma legislação e nem sequer sabe o que é que hão de fazer e como é que podem pedir o reconhecimento como cuidadores. É assim, estamos a falar de qualquer coisa que já podia ter sido pedida desde junho e ao dia 2 ainda há pessoas que ouviram falar e nos telefonam, mas isso é o quê? Assim, seria importante haver aqui uma divulgação, nós até falámos em divulgação de proximidade, envolvendo autarquias. Se isto tivesse alguma viabilidade, seria uma forma, penso eu, pelo menos de chegar a mais cuidadores informais. Eu, se não se importam, passava a palavra para a Liliana Gonçalves, que ela acaba a informação por parte da Associação de Cuidadores Informais.
Pode passar, só que já atingiram os 5 minutos, portanto terá que ser uma intervenção muito breve, sob pena de prejudicarmos os próximos oradores, mas ainda assim gostaríamos de ouvir, certamente.
Muito obrigada.
A doutora Liliana Gonçalves, estamos a vê-la, mas não estamos a escutá-la. Agora sim.
Peço desculpa. Não atrasarei aqui o tempo de trabalhos, só reforçar aqui na caracterização aqui dos cuidadores. Será importante percebermos. Começamos aqui a notar que há pessoas idosas a cuidar de outras pessoas idosas e aqui é importante termos aqui uma atenção diferenciada e, portanto, será muito importante começarmos a caracterizar quer os pedidos, que neste relatório já começam a figurar os dados, para termos aqui uma resposta mais direcionada e de maior proximidade. Portanto, a informação formação no período da pandemia tem que ser agilizada e, portanto, aqui no período da pandemia vamos ter que agilizar aqui alguns processos na desburocratização do estatuto. Já foram aqui dados passos importantes, mas seguramente estes protocolos de cooperação entre a área social e da saúde poderão trazer então aqui no terreno os técnicos que poderão fazer um esclarecimento mais informado às pessoas, porque de facto penso que um dos primeiros entraves é de facto a informação. Para não atrasar, neste caso, a sessão de trabalhos, pedi a autorização se poderíamos enviar à Associação Nacional de Cuidadores algumas situações mais concretas e casos práticos daquilo que temos recebido enquanto comunicação e passaria então a informação, neste caso, a palavra à próxima entidade.
Muito obrigado, Sra. Doutora, e com todo o gosto que pode enviar essa informação. Aliás, todas as entidades estão convidadas a fazê-lo também, se tiverem informação adicional, será depois distribuída a todas as deputadas e deputados dos grupos parlamentares. Eu não sei se o Dr. Bruno Alves, da Associação Cuidadores Portugal, já está online.
Sim.
Muito bem. Então eu passaria a palavra para uma intervenção com o tempo de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. Eu faço parte da coordenação da Cuidadores Portugal e sou membro executivo da Rede Europeia de Cuidadores, com sede em Bruxelas, com mais de 70 organizações de 30 países. O reconhecimento do Estatuto tem sido, de facto, um longo caminho e construído por muita gente. O reconhecimento deste Estatuto é, de facto, um marco histórico em Portugal, mas existe hoje a consciência que, a nível nacional, falta muito ainda por fazer. A pandemia sacrificou, de facto, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais necessitados. Houve um agravamento das desigualdades sociais. Condicionaram-se a acessibilidade aos serviços sociais e de saúde, diminuíram-se as ofertas de serviços públicos, alguns deles foram adiados, outros cancelados, muitos perderam o seu emprego, outros deixaram de trabalhar, por exemplo, que ficaram com o Covid. Desesperante ouvir um cuidador que tem alguém internado num hospital com AVC, em fase terminal ou mesmo cancro. E os múltiplos condicionamentos no acompanhamento de uma consulta ou uma ida ao hospital ou simplesmente dar um abraço de despedida. Vivemos, de facto, tempos de grande pressão sobre os sistemas de saúde e sociais, com os hospitais em plena crise pandémica e em cenário de catástrofe. Uma taxa de execução de 3,4% do montante orçamentado e até final de novembro com 344 requerimentos deferidos para a atribuição do Estatuto. E apesar dos esforços e dos avanços, com o aumento, por exemplo, da capacitação dos profissionais, com o aumento do número de camas, na criação, por exemplo, de uma plataforma colaborativa entre a área social e a área da saúde, a criação de gabinetes distritais de acolhimento aos cuidadores, os cuidadores continuam a vivenciar inúmeras dificuldades. E se antes estavam em risco de pobreza e de exclusão social, com a pandemia, a evidência revela-nos que a pandemia exacerbou estas desigualdades. Aliás, em toda a Europa, os cuidadores informais enfrentam o maior isolamento, diminuição de encerramento dos centros de dia, aumento do número de horas de cuidados e, portanto, um impacto bastante significativo nas suas vidas. Estão-se a viver, de facto, momentos excepcionais, mas que exigem também medidas excepcionais. A nível da Comissão Europeia foi realizado um estudo sobre as necessidades dos cuidadores, que importa também investir a nível nacional, identificando-se as necessidades do apoio financeiro, das medidas laborais para conciliar o trabalho com as responsabilidades de cuidar, aceder às pausas e períodos de descanso regulares comprometidos pela pandemia, aceder à informação básica e treino, condicionada pela limitação no acesso aos serviços sociais e de saúde. A nível do Parlamento Europeu, apresentamos em 2017 uma proposta, a estratégia Enabling Care to Care, e nesse orientamos a importância de se identificar e reconhecer os cuidadores. É urgente, por isso, nesta estratégia, uma estratégia mais proativa na identificação destes cuidadores. Por exemplo, mandar uma SMS a informar o que podem fazer ou requerer junto dos titulares de assistência à terceira pessoa, complemento por dependência de segundo grau e primeiro grau. Em plena pandemia, mais do que se nunca, evoca-se a necessidade de mais respostas, respostas, também elas, que devem ser excepcionais. A Escócia, por exemplo, integrou os cuidadores no grupo prioritário na vacinação contra o Covid. Se o cuidador informal estiver doente, vai haver uma dupla sobrecarga do SNS e da assistência social. Se substituirmos o trabalho dos cuidadores informais, estes representam cerca de 130% do PIB nacional, tornando insustentável, portanto, os sistemas sociais e de saúde. Enquanto os genuínos parceiros dos sistemas sociais e de saúde, e acima de tudo por uma questão de respeito pela dignidade da pessoa humana, é premente reforçar as condições necessárias para se conseguir implementar um estatuto de uma forma estrutural, eficiente, personalizada, integrada, inteligente e com criação de valor para o cuidador da pessoa cuidada. Estamos conscientes das limitações impostas pela pandemia, mas é preciso continuar a investir mais. Aliás, muito mais. Faço aqui igualmente um apelo à Presidência Europeia do Conselho Europeu, que se coloque os cuidadores informais na agenda política e dos pilares social europeu. Na promoção de uma Europa mais justa e solidária, mas também mais competitiva, importa investir nos cuidadores. Lanço o desafio à presidência portuguesa, sejamos inovadores e agentes de mudança na Europa. Salientamos só, a nível nacional, os cuidadores informais representam 4 mil milhões de euros, com os cuidados que prestam. Não nos esqueçamos também que muitos destes cuidadores cuidam e trabalham. Muitas empresas perdem os seus talentos, os seus drivers de mudança, inovação e experiência, porque não implementam medidas que permitam essa conciliação. A Europa precisa que todos os Estados-membros invistam genuinamente numa política de apoio aos cuidadores. É na fase de crise e na gestão da incerteza que sobressaem as lideranças autênticas. Importa uma visão nacional e europeia que imprima e acelere essas mudanças. O sucesso de uma Europa social e a competitividade europeia, o bem-estar social depende também deles. Mas mais do que uma visão economicista, importa investir no principal ativo da sociedade, as suas pessoas e o seu capital humano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, e muito obrigado pela participação dos cuidadores informais, a Cuidadores de Portugal. Passamos à Familiarmente, Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, e passarei a palavra à doutora Joaquina Castelão, Presidente da Direção.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite endereçado à Familiarmente, porque é muito importante para nós, da área da doença mental, podermos também acompanhar a evolução da implementação do Estatuto das Medidas do Apoio ao Cuidador. Relativamente à lei e aos diplomas subsequentes que regulamentam as medidas de apoio ao cuidador informal, acho que é importante referirmos a alguns aspectos. Nomeadamente, relativamente à lei número 100 de 2019 e à portaria 2 de 2020, que não contemplam a maioria das organizações representativas, que, portanto, de pessoas com doença crónica incapacitantes, expressaram realmente a sua vontade no período da audição prévia da elaboração destes diplomas e que agora não viram essas suas, enfim, expectativas previstas nos respectivos diplomas, que na realidade condicionam e muito o acesso ao Estatuto do Cuidador à grande maioria das famílias, os cuidadores informais, que no dia-a-dia, 24 horas sobre 24 horas, cuidam dos seus doentes com doenças graves, crónicas e incapacitantes, sem que tal seja reconhecido pelo Estado. Estado esse, que de acordo com o que a nossa Constituição da República expressa, deveria assegurar a todos os cidadãos o acesso e o direito à saúde, através de um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencialmente gratuito. E também, no âmbito dos direitos sociais, o acesso a cuidados de continuidade e de apoio domiciliário, também que deveria ser prestado a todas as pessoas que deles necessitem. Tal não acontece, porque efetivamente não foram e ainda não serão criadas a breve prazo as medidas e as estruturas adequadas que possam abranger toda a população que dela necessite e, portanto, essas tarefas e esses cuidados do dia-a-dia, em vez de serem prestados por um Serviço Nacional de Saúde e por um Instituto de Segurança Social através do setor social convencionado, recai sobre os familiares que têm que prescindir da sua atividade profissional, que é incompatível com os cuidados que prestam 24 horas por dia, deixam também de ter vida social e também o direito ao descanso, isto é, um período de descanso similar ao trabalhador que tem direito a um período de férias anual, precisamente para recarregar energias. Posto isto, é importante que se repense efetivamente as alterações que devem ser feitas aos diplomas em vigor. Sabemos, contudo, que todas as propostas de alteração eventualmente só surgirão findo o período das experiências piloto que nós temos neste momento no país. Relativamente às experiências piloto, há que dizer que, como já foi referido e consta no respectivo relatório, são muito poucas as pessoas abrangidas por vários constrangimentos que também já identificados nas intervenções anteriores e que estão devidamente explanados neste primeiro relatório. Tratando-se do primeiro relatório de avaliação trimestral, ele já contém um conjunto de indicadores que nos dão a conhecer a dificuldade de implementação das medidas pela falta de articulação intersetorial e interministerial, que se verifica também ao nível da elaboração dos diplomas. É muito importante que ao nível da Assembleia da República e também do Governo, mas nestes casos nós estamos no âmbito da Assembleia da República, que haja uma interligação e um trabalho de grupo mais abrangente e mais condizente com as necessidades das medidas de políticas que são aprovadas. Por exemplo, no caso do Estatuto do Cuidador Informal, não pode só ser envolvida esta Comissão do Trabalho e Segurança Social. Tem que ser envolvida a do Ministério da Saúde, tem que ser envolvida a da área do Orçamento, porque efetivamente a medida para ser aplicada e posta em prática precisa também das verbas correspondentes aos encargos que essa medida traz. E todos nós sabemos da escassez de recursos que temos tido ao longo dos anos, dos últimos anos, e principalmente em 2020 e 2021, face à situação pandémica que todos estamos a viver, que efetivamente, a nível, por exemplo, da saúde, agravou o acesso aos cuidados, dificulta também, enfim, o trabalho dos próprios profissionais de saúde, que são todos canalizados para o tratamento dos doentes Covid. E no caso específico da familiarmente, não posso deixar de referir o agravamento do estado da saúde mental e bem-estar da população a nível geral, que todos estes constrangimentos têm trazido nesta fase pandémica e que efetivamente nem sequer podem recorrer, os cuidadores não têm as condições inscritas na lei para recorrer a esses apoios. Porque, efetivamente, o estatuto foi mais pensado para a doença que incapacita e imobiliza o doente, ou a cama, digamos assim, e não para as incapacidades e inabilitações resultantes de uma doença crónica, do foro mental ou da deficiência mental. E isso é muito importante que seja tido em conta. Por outro lado, gostaríamos também de...
Doutora, se pudesse abreviar, agradecíamos.
Deixava só uma chamada de atenção para também muitas outras medidas que deveriam estar já em vigor e que por escassez de recursos não estão, relacionadas com o apoio na doença, neste caso na doença mental e também na doença orgânica ou funcional, e que poderiam também aliviar um pouco o trabalho dos cuidadores. O que é que nós esperamos? Que efetivamente continuamos a ser ouvidos e envolvidos no processo de avaliação desta medida e possamos contribuir na medida das nossas possibilidades para encontrar as respostas adequadas e que venham ser tidas em conta, quer no âmbito da comissão que Vossa Excelência dirige, mas também a nível governamental. Muito obrigada e continuação de bom trabalho para todos.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passamos agora a Alzheimer Portugal. Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer, e passaria a palavra à doutora Rosário Zinck, vice-presidente da direção.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de partilharmos algumas das nossas inquietações e também de apresentarmos algumas sugestões. Ora bem, começando pelo conceito de pessoa cuidada, que nos parece muito redutor, como vimos pelo número de indeferimentos que até agora existiram com este fundamento. Na verdade, o facto de se exigir que a pessoa cuidada, para poder beneficiar do estatuto, tenha que ser titular de complemento por dependência de segundo grau, ou excepcionalmente de primeiro, ou de subsídio por assistência à terceira pessoa, não bastando encontrar-se numa situação de dependência de terceiros e necessitar de cuidados permanentes, e obviamente não estar institucionalizada, acaba por limitar muito a possibilidade de aceder ao reconhecimento deste estatuto. Segundo nos foi explicado em sede de comissão, a necessidade de estar a oferir algum destes apoios sociais prende-se não com uma razão de fundo, não com uma razão de substância, mas com uma razão pragmática, com o facto de a situação de dependência já ter sido avaliada para a atribuição dos referidos subsídios. Sendo assim, pensamos que é de rever esta situação, atribuindo-se o estatuto a quem se encontre comprovadamente dependente de terceiros e a necessitar de cuidados permanentes. Este é o primeiro aspecto. Como sabemos, e isto é muito positivo, as medidas de apoio não se esgotam ao subsídio. Existem outras medidas também muito importantes, como a prestação de informação, o apoio psicossocial, a capacitação, os grupos de suporte ou de ajuda mútua, e a implementação destas medidas é da responsabilidade dos serviços de saúde. Prevê-se ainda, como sabemos, a elaboração de um plano de intervenção específico, individual, para cada cuidador, e aqui para a sua implementação é indispensável a articulação entre a segurança social e a saúde. Pelo menos à data do encerramento do primeiro relatório, o protocolo que garantia esta articulação ainda não estava finalizado. Ouvimos há bocadinho a doutora Maria João referir que muito provavelmente quando estivermos aqui a falar do segundo relatório já teremos notícias mais positivas a este nível. Depois também nos parece que devíamos pensar, não relativamente à atribuição do subsídio, mas relativamente às outras medidas, alargá-las a quem não seja familiar. Isto porque existem muitos vizinhos, muitos amigos, que igualmente desempenham com muito mérito a função de cuidador informal. Também há que não esquecer as associações de doentes e as associações de cuidadores que podem e devem ter um papel muito importante na implementação destas medidas, contribuindo com a sua capacidade instalada e com o seu know-how. Como já foi referido pelo Dr. Bruno Alves, a Covid-19 tem vindo a ser extremamente exigente para os cuidadores, principalmente em virtude do encerramento, ou muito em virtude do encerramento dos centros de dia. Isto torna a implementação do estatuto cada vez mais urgente. Outra questão que nos preocupa e que nos parece que é crucial neste estatuto é do consentimento da pessoa cuidada. É importante garantir que esse consentimento é prestado de forma livre e esclarecida, e não encontramos no processo de reconhecimento do estatuto nenhum passo que signifique um contacto direto para avaliação dessa situação, consentimento livre e esclarecido. Também já foi aqui assim referido a questão de se fazer prova de que se sinalizou junto do Ministério Público ou que se intentou uma ação de acompanhamento de maior, isto nos casos em que a pessoa cuidada não está em condições cognitivas de prestar o seu consentimento. Aqui eu acho que é importante, e têm surgido dúvidas a este respeito. Aqui parece-me importante desburocratizar e considerar suficiente apenas a prova da sinalização junto dos serviços do Ministério Público. E quase a terminar, e uma vez que estamos em sede de Parlamento, parece-me importante procurar a harmonização legislativa entre os diplomas legais que regulam o Estatuto do Cuidador Informal e outros diplomas legais que igualmente se referem ao cuidador informal, aos seus direitos e aos seus deveres. Estou a pensar na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, da Lei sobre os Direitos dos Doentes em Contexto de Doença Avançada ou Fim de Vida e também a Lei 15 de 2014 que consolidou a legislação em matéria de direitos e deveres dos utentes de saúde. Entre os vários aspectos que são abordados nesta legislação dispersa, há um que merece especial atenção e que tem a ver com a informação de saúde. Quem é que pode aceder à informação de saúde para além do próprio? Quem e em que termos? Parece-me importante debruçarmos sobre este tópico. Outro aspecto importante será assegurar a boa articulação entre as funções do cuidador informal, do acompanhante e do procurador para cuidados de saúde. Por fim, a Alzheimer Portugal congratula-se com a resolução da Assembleia da República, publicada ontem, e que recomenda ao Governo que realize uma campanha pública de divulgação do Estatuto do Cuidador Informal. Pena é que não se possa divulgar algo mais abrangente que possa beneficiar mais cuidadores. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Doutora, pela sua intervenção. Passamos à APELA, Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, e passaria a palavra à Doutora Teresa Guia.
Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite feito em nome da APELA à nossa participação e gostaria de falar um bocadinho daquilo que são os constrangimentos que nós sentimos com os nossos doentes em particular e com os cuidadores que os acompanham. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, incapacitante, neurológica, sem cura, que num curto espaço de tempo obriga a que os doentes fiquem muito dependentes. O Estatuto do Cuidador Informal é muito importante para quem acompanha os doentes com esclerose lateral amiotrófica, mas sentimos, como já foi dito, que não está muito a passar do papel. Temos sentido que há uma grande quantidade de processos instruídos que são indeferidos por um sem número de condicionalismos, nomeadamente a questão dos complementos por dependência, e portanto haveria necessidade de se agilizar, até porque um doente com esclerose lateral amiotrófica passa num curto espaço de tempo numa situação em que se encontra ainda autónomo para mais dependente, quase totalmente dependente. Pronto, eu saliento depois outras questões que têm a ver com a questão da forte burocracia que ainda implica o pedido do reconhecimento do estatuto. As pessoas o que nos fazem chegar é que têm o reconhecimento, têm o cartão, mas depois, no fundo, para que é que isto serve? Porque não há nos serviços quem me oriente, quem me diga o que fazer, a quem é que eu posso recorrer. Acho que seria bastante importante a questão de se aprofundar o suporte, os grupos de suporte, o apoio psicossocial dos cuidadores que ficam em situação muitas vezes de grande isolamento, sem saber a quem recorrer, sem saber o que fazer. No caso dos doentes, dos cuidadores deste tipo de patologia, há ainda situações ligadas ao descanso do cuidador que para eles faz toda a diferença e que entretanto ficou também muito no papel sem se executar. Uma outra situação tem a ver com a capacitação. Estes cuidadores muitas vezes não sabem como cuidar de um doente que foi identificado com este tipo de patologia e que vai perdendo faculdades muito subitamente e eles não sabem o que fazer com o avanço da doença, e acho que realmente devia investir-se muito na questão da capacitação. Os grupos de suporte fazem também toda a diferença, como já referi, a questão das pessoas ficarem muito isoladas, muito entregues a si próprias, Há um outro fator que me parece também importante, é que quando recorremos aos serviços, sentimos que a parte da saúde com os serviços da Segurança Social se encontra completamente desfasada, portanto não há, muitas vezes a própria Segurança Social não sabe como orientar, o que dizer, o que fazer. Nos serviços locais sentimos que há essa grande dificuldade e que as pessoas por si só, para além de isoladas, ficam completamente perdidas, que recorrem a nós muitas vezes até para o preenchimento dos formulários, que são de alguma complexidade, e isto está relacionado exatamente com a questão da burocracia. Uma outra situação que me parece importante e que tem a ver com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que foi, entretanto, já aqui referido, tem a ver com a questão da legislação laboral. Da legislação laboral e depois do enquadramento destas pessoas que ficam, às vezes, durante muito tempo afastadas porque têm que deixar de trabalhar, têm que dar assistência, muitas vezes, ao seu cônjuge ou a um familiar, um ascendente, que ficam depois sem acompanhamento a este nível. A legislação laboral tem que estar atenta a estas situações, a estes cuidadores que muitas vezes têm que prescindir da sua atividade profissional para se dedicarem ao seu familiar e que ficam aqui muito a descoberto. Portanto, acho que, no geral, era importante pensar-se nestas questões mais de ordem prática, que é aquilo que nos chega diariamente por parte de quem cuida, e que estão um bocadinho aquém. Sei que os grupos de trabalho estão a avançar, penso que realmente as coisas tenderão tendencialmente a melhorar, mas que nós no cotidiano ainda sentimos muito de tudo isto. E acho que aqui é que tem que se investir, porque no fundo quem está muito desprotegido é realmente a pessoa cuidada, mas também é o cuidador quem cuida. E desde já agradeço, um bom dia a todos e continuação de bom trabalho.
Muito obrigado, Sra. Doutora, e muito obrigado, sobretudo, por se ter contido dentro do tempo dos 5 minutos, que nos permite recuperar aqui algum do tempo disponível. Passamos agora à APPD, Associação Portuguesa de Pessoas com Demência. Passaria a palavra à Doutora Idalina Valente, que é Vice-Presidente de Direção.
Bom dia a todos. A Associação Portuguesa de Pessoas com Demência agradece a oportunidade de ser ouvida e de deixar aqui o seu contributo. A APPD foi criada em setembro de 2019 e tem como objetivo promover a integração social e comunitária da pessoa com demência, garantindo a sua qualidade de vida, o respeito pela diferença, a igualdade de oportunidade e de género. Pretende também implementar medidas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos seus cuidadores. A APPD saúda esta iniciativa, no entanto, vemos com preocupação os dados que foram disponibilizados recentemente. Ressalvamos também que o Estatuto defraudou, de certa forma, as expectativas de muitos cuidadores. Consideramos emergente aferir o número de cuidadores em Portugal, uma vez que os dados que existem, cerca de 10%, são uma estimativa. Seria útil incluir no censo uma questão sobre cuidadores, para percebermos exatamente a nossa realidade. As autarquias a nível nacional também poderiam dar um excelente contributo, uma vez que têm mais proximidade com os cidadãos. Até meados de janeiro deram entrada na Segurança Social cerca de 4 mil requerimentos a solicitar o Estatuto de Cuidador Informal. Foram deferidos cerca de 1.100, os restantes continuam em análise ou foram indeferidos. Nos concelhos escolhidos para avançar com os projetos-piloto, cerca de 1.100 pessoas tinham reclamado o estatuto. 410 pessoas já tinham visto o seu estatuto reconhecido e apenas 205 pessoas recebiam o subsídio de apoio ao cuidador. Consideramos estes dados preocupantes e de que é urgente rever os critérios de atribuição, como também consideramos pertinente alargar o número de concelhos abrangidos, uma vez que só foi gasto 1% do Orçamento de Estado, ou seja, em 30 milhões foram gastos 200 mil euros. É necessário dinamizar e divulgar o Estatuto, indo ao encontro dos cuidadores. Muitos cuidadores não acedem à internet e quando agendam marcação têm tempos de espera de 2 meses, apesar de no relatório constar um tempo médio de 10 dias para atendimento presencial. Não é isso que verificamos no terreno. É necessário desburocratizar, como também já foi dito até agora, o processo, uma vez que 48% dos indeferimentos que existiram eram respeitantes à exigência da morada legal de ser a mesma da pessoa cuidada. Alertamos também que a maioria dos cuidadores de pessoas com demência não solicitou e muitas vezes não pretendem solicitar o regime do maior acompanhado. Pensamos que não é difícil ultrapassar esta situação, uma vez que a pessoa que melhor conhece a dinâmica da família muitas vezes é o médico que a acompanha. Poderiam, por exemplo, caso a pessoa não tenha capacidade de dar o seu consentimento, solicitar uma declaração ao médico que ateste que aquela pessoa é sua cuidadora. É necessário aumentar o rendimento de referência do agregado familiar do cuidador, uma vez que esse valor são 526,57 cêntimos, encontra-se inclusive abaixo do ordenado mínimo nacional. Também não faz sentido que seja condição o requerente não ter idade legal para a reforma, uma vez que existem muitos cuidadores com reformas muito baixas, com valores muito baixos. Devem ter em atenção que dos 415 requerimentos entregues, 41 foram efetuados por maiores de 65 anos. Recordamos também que várias dimensões da lei que ficaram sob a responsabilidade do Governo, nomeadamente o reforço da proteção laboral. Quando o diploma foi publicado em Diário da República, 6 de setembro de 2019, o Governo ficou de proceder, no prazo de 120 dias, à identificação de medidas necessárias para o reforço de proteção laboral, medidas essas que desconhecemos. Urge uma resolução, uma vez que as pessoas, para cuidarem, não têm outra alternativa, se não abandonarem os seus empregos, ficando expostas à pobreza e à desigualdade. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Doutora, e muito obrigado também por se ter contido no tempo disponível. Passamos agora à APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, e a palavra com o Dr. José João Lucas, vogal da direção.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Numa sessão da Assembleia da República, em 14 de junho de 2018, a Presidente da Direção da APRE, Maria do Rosário Gama, que não pode hoje, infelizmente, estar aqui presente, afirmou acerca do Estatuto do Cuidador Informal. O Estatuto deve conter o direito à atribuição de um subsídio ao cuidador de forma a compensar as despesas adicionais associadas à prestação dos cuidados e à redução das horas de trabalho. Benefícios fiscais e a redução de taxas ao nível do cuidador ou da pessoa cuidada ou de ambos. Reconhecimento dos cuidados para efeito da carreira contributiva. Garantido o direito ao descanso semanal e anual, sendo substituído por cuidadores formais, serviço de apoio domiciliário designadamente. Apoio psicológico. Acesso aos seus cuidados de saúde. Possibilidade de conciliar prestação de cuidados e vida profissional, atribuição de horários de trabalho flexíveis. Promoção de licenças sem vencimento por questões de emergência relacionadas com o cuidado. Atribuição de benefícios fiscais para as empresas amigas dos cuidadores trabalhadores. Linha de apoio permanente ao cuidador informal. Desenvolvimento de uma rede de apoio aos cuidadores informais com base nos serviços públicos, designadamente as áreas da saúde, do trabalho e da segurança social. Mas o cuidador, o Estatuto do Cuidador é muito mais do que a atribuição de benefícios fiscais, licenças de emergência e horários flexíveis. Deve-se, sobretudo, estatuir as condições em que é garantida a continuação da carreira profissional do cuidador, a preservação da sua vida pessoal e familiar, o seguimento da sua participação social. Isto foi há mais de 3 anos, ou quase 3 anos, aliás. Passado este tempo, está aqui a APRE a participar nesta audição parlamentar para a apreciação deste relatório de acompanhamento trimestral dos 30 projetos-piloto iniciados em 1 de abril do ano passado. Congratulamo-nos com o percurso feito até aqui e com o empenhamento continuado dos senhores deputados e das senhoras deputadas, bem como de todos os técnicos e técnicas e representantes institucionais que colaboraram neste documento avaliativo. Valorizamos muito a persistência com que se tem batido pela regulamentação e concretização desta agenda de enorme importância para a vida de várias centenas de milhares de cidadãos e cidadãs mantidos normalmente em estado de invisibilidade. Valorizamos muito alguns pontos de destaque. A criação de 18 gabinetes de acolhimento ao cuidador informal. Não sabemos se já estão a funcionar ou se não. Linha de apoio ao cuidador informal. Não sabemos se já está operacional. E registamos com agrado algumas conclusões do relatório, designadamente os 8 constrangimentos identificados, de que não vale a pena estar aqui a desenvolver porque estão no documento. Também valorizamos muito as propostas de ações futuras, quer no âmbito da segurança social, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito do IFB. E, sobretudo, estamos de acordo com os 19 temas propostos para análise no futuro no âmbito desta Comissão Parlamentar. E, concluindo, propomos que seja planeada e desenvolvida uma eficaz campanha de divulgação em articulação com as autarquias, que inclua também o apoio personalizado aos cuidadores, tendo em conta a sua normalmente reduzida literacia textual e digital. Segundo, que seja elaborado e cumprido um calendário de ações a desenvolver com vista a acelerar a concretização das medidas previstas na lei e neste relatório de acompanhamento. E, finalmente, neste contexto pandémico, há mais razões para que estas medidas avancem mais rapidamente. É tudo. Muito boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Doutor, e muito obrigado também por se ter contido no tempo disponível. Palavra agora com a MURPI, a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, e a palavra com Casimiro Mendes, Presidente da Direção.
Bom dia a todos. Eu sou Casimiro Menezes. Sou Presidente da Direção do MURPI e que saúdo todos os presentes e agradeço o convite por participar nestes trabalhos. O Estatuto do Cuidador Informal regulado pela lei...
Permita-me só fazer uma interrupção porque estamos a ouvi-lo perfeitamente, mas não temos imagem, não sei se há algum problema com a câmara do seu computador ou se...
Agora já está.
Sim, agora pronto, está. Mas todas as formas como o som, o áudio é perfeito, eu permitiria que pudesse continuar para não atrasarmos a sua intervenção. Se pudesse recomeçar ou até sim. Que... Está bom? Muito obrigado. Agora sim, agora temos imagem.
Então, em nome da Direção da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, saúdo todos presentes e agradeço o convite para participar nestes trabalhos. O Estatuto de Cuidador Informal, regulado pela Lei 100 de 2019 e diplomas subsequentes, que vem definir o conceito de cuidador informal e as condições de acesso e de apoio técnico e financeiro para a sua concretização, necessitam de ser, de facto, implementados. O relatório de acompanhamento trimestral da implementação das medidas de apoio ao cuidador informal reladas as diversas experiências realizadas em 30 concelhos localizados em diferentes NUTs, retratando procedimentos vários que necessitam ser desenvolvidos para o aperfeiçoamento das normas estabelecidas. Em nosso entender, e vou restringir somente à análise da situação de centenas de pessoas idosas carecidas de apoio de cuidadores informais, devido não só aos problemas que resultam do envelhecimento, que se pretende que seja realizado preferencialmente no seu domicílio habitual, como noutras situações crónicas de saúde física e mental e também de carência social. É importante que os processos de acompanhamento técnico e social sejam mais ágeis, simplificando a burocracia, como bem referenciado no relatório, no capítulo dos constrangimentos, centrado mais no aperfeiçoamento das capacidades do cuidador em relação à pessoa cuidada, assim como remunerando financeiramente de forma adequada e assegurando a retidão dos cuidados a prestar, norteados pelos princípios da segurança, do respeito pela dignidade, da individualidade e da autonomia, prevenindo fenómenos de violência sobre pessoas idosas, que são muitas vezes silenciosos e silenciados. Torna-se importante também generalizar, alargando a aplicação deste Estatuto ao território nacional, tendo em conta a articulação destes cuidados com a rede pública de equipamentos e respostas sociais geridas pela Segurança Social, como garantia da equidade e da abrangência nacional num combate às desigualdades sociais, superando e prevenindo as insuficiências verificadas no funcionamento das estruturas residenciais para idosos, como os fatos relacionados com a pandemia vieram demonstrar. A estrutura do Estado não se deve remeter somente ao papel regulador e de inspeção, mas também a de construção e de gestão destas estruturas, garantindo o seu crescimento devido com recursos humanos necessários, devidamente remunerados e garantia a acessibilidade em termos justos daqueles que têm baixos recursos financeiros. Regressando ao Estatuto do Cuidador Informal, torna-se necessário provir os seus rendimentos e ajuda necessária para que o Estatuto corresponda aos princípios que devem reger cuidar de quem cuida. O que está em causa é assegurar o direito a envelhecer com dignidade no país em franco e acelerado envelhecimento. E disse. Muito obrigado.
Instituições de solidariedade e a palavra com a doutora Maria João Quintela, vogal da direção.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, os representantes da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação e todas as entidades convidadas que acabaram...
Doutora, permita-me interrompê-la. Estamos com o mesmo problema da intervenção anterior, isto é, estamos a escutá-la perfeitamente, mas não temos imagem. Não sei se a câmara estará desligada, se há alguma coisa que poderemos fazer.
O doutor já está a ver?
Agora sim, faz favor. Sim.
Muito obrigada, peço imensa desculpa, pensei que tinha carregado no botão. Muito obrigada. E todos os intervenientes que se debruçam e que se responsabilizam, no fim de contas, pelos cuidados às pessoas com maiores fragilidades e aos seus prestadores familiares ou não, mas maioritariamente familiares, por este relatório. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade abarca mais de 3 mil associadas, como sabem, e que se dirigem, nomeadamente, às pessoas mais fragilizadas, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, tendo um largo leque de respostas na comunidade e muito próximas da comunidade, da família e, portanto, dos mais diretos prestadores de cuidados. E neste trabalho que saudamos muito intenso, que tem vindo a ser feito, com enormes dificuldades, de facto, da criação de um estatuto que, no fim de contas, vem ao encontro dos cuidados já existentes e prestados pelos familiares e que se traduzem aqui em experiências piloto que procuram avaliar como é que esta medida está ou não, ou pode ou não ser implementada da melhor maneira. Na verdade, denota-se neste relatório as dificuldades mais decorrentes de muitas coisas que já foram faladas, mas que decorrem essencialmente de uma necessidade absoluta, de um novo paradigma de saúde de acompanhamento, saúde de acompanhamento ao longo da vida, com a articulação cada vez mais aprofundada dos os serviços da saúde e da segurança social, mas não só, também das áreas jurídicas, das áreas dos transportes e de muitas outras que concorrem para a melhor acessibilidade a serviços e cuidados por parte das pessoas em geral, mas em especial por parte das pessoas com maior dependência, com deficiência e dos seus mais diretos prestadores de cuidados. Na verdade, as famílias ditas aqui de cuidadores, que podem não ser só familiares diretos, mas são maioritariamente, até pela análise feita por esta comissão, são maioritariamente família, têm muitas dificuldades que gostariam de ver ser comatadas nos seus próprios domicílios, nomeadamente com presença médica, ou de enfermagem, reabilitação, de psicólogo, de nutricionistas e nomeadamente de acesso a cuidados de saúde primários que possam também ter uma postura de acompanhamento no domicílio. Ora, este estatuto e a sua operacionalização está a ter maiores dificuldades daquilo que nós entendemos também porque há dificuldades também nestas articulações na deslocação de profissionais ao domicílio e de acompanhamento dos próprios familiares e prestadores mais diretos de cuidados. E, na verdade, aqui ressalta, quanto a nós, uma preocupação que deveria ser aprofundada, que é não esquecer a parte do estatuto, não esquecer, acho que está lá patente, mas deveria ser aprofundada, esclarecida, objetivada e avaliada, de certa maneira, a capacitação da pessoa cuidada. Isto é, tem que haver indicadores de resultados da atuação, dado que até se pretende que essa atuação dos cuidadores, mais frequentemente cuidadoras, seja, portanto, de certa maneira, remunerada ou pelo menos subsidiada. E a pessoa cuidada não pode ser mero receptor passivo de cuidados. É absolutamente indispensável que a pessoa cuidada continue no centro do sistema de cuidados e que a pessoa que cuida tenha acessibilidade à prevenção por exaustão, à prevenção pelo burnout, à possibilidade de continuar a ter uma saúde mental, enfim, dentro do normal, que possa ter acompanhamento do luto e estas questões põem-se com muita, muita acuidade, como já foi dito por todas as associações anteriores, numa época em que toda a mobilidade, todo o acesso aos serviços e toda a prevenção são exigíveis, mas em que há limitações muito grandes. Na verdade, precisávamos de caminhar para uma saúde social em que, de facto, esta articulação não fosse para este aspecto ou para o outro, mas esta articulação entre os serviços da saúde, os serviços da segurança social, os serviços das autarquias, fossem sempre, como têm sido até visivelmente durante esta pandemia, articulados, integrados e dirigidos à satisfação das necessidades das pessoas mais fragilizadas. Queríamos,
Doutora, se pudesse terminar, agradecia.
Entendemos que as instituições de solidariedade social já fazem este acompanhamento, elas conhecem as famílias, há localidades em Portugal onde as instituições acabam até por ser quase a única possibilidade de emprego, estão muito próximas dos cidadãos e podem, portanto, ter aqui um papel relevante no apoio ainda maior às famílias, aos chamados cuidadores, que são essencialmente família, aos prestadores de cuidados ditos informais, porque são os cuidados que são informais, e não propriamente os prestadores que são informais, ser mãe ou ser pai ou ser filha não é informal, é de facto um estatuto com formalidade, e portanto nós vemos com bons olhos o desenvolvimento e aprofundamento na perspectiva da salvaguarda dos direitos e garantias da pessoa fragilizada e também de quem cuida, e sobretudo ir ao encontro de situações que não forcem nem causem dano nem maltrato.
Muito obrigado, doutora.
É na verdade, a questão do consentimento para que ele não se transforme numa inevitabilidade forçada.
Obrigado, doutora. Terá mesmo que terminar porque já vai com 8 minutos a sua intervenção.
Termino de imediato e peço muita desculpa. A nossa preocupação e a nossa vontade de colaborar centra-se no primado da pessoa humana, a pessoa cuidada no centro do sistema e, de facto, o apoio a quem presta cuidados, nomeadamente às pessoas com deficiência, às pessoas com grande dependência, seja ela física ou mental. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Passamos agora à União das Misericórdias Portuguesas. Doutor Manuel Lemos, Presidente da Direção, a quem eu passo a palavra.
Muito, muito bom dia a todos. Queria começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Pureza, não só em nome próprio, mas também na sua qualidade de representante do Sr. Presidente da Assembleia da República, cumprimentar o Sr. Pedro Roque como Presidente também da, em nome próprio naturalmente, mas também como Presidente da Comissão de Trabalho e de Segurança Social, a todos os profissionais envolvidos nesta audição e também todas as entidades convidadas para estarem presentes e com as quais, pelo menos pelas que eu ouvi até agora, muito tenho aprendido. Eu poderia dizer, quase para poupar os 5 minutos e acertarmos o tempo, que me revia na intervenção da doutora Maria João Quintela em muitos aspectos e, portanto, remeter para ela por brevidade. Na íntegra, grande parte da intervenção. Mas, em todo o caso, gostava de, com isso presente, de acentuar um ou dois pontos que me parecem particularmente importantes. A União das Misericórdias Portuguesas tem vindo a desenvolver um projeto de modelo avançado de serviço de apoio domiciliário. O serviço de apoio domiciliário é, a nosso ver, ou deve ser, a nosso ver, o novo pivô de várias estruturas, nomeadamente o processo de envelhecimento. E neste contexto fizemos um levantamento exaustivo junto das nossas 400 associadas dos serviços que eram prestados em sede de apoio domiciliário para tentarmos perceber melhor o que faziam e o que queriam que nós o apoiássemos e conversássemos um bocado sobre o que era o nosso futuro coletivo, nomeadamente nesta fase da pandemia que estamos a viver e em que acreditamos que nada ficará como antes. Os resultados, naturalmente, que a relação com os cuidadores informais nesta matéria era também importante. E isso foi referido por números interessantes de misericórdias que eu passo a referir porque são muito, muito interessantes, tendo presentes que temos cerca de 400 misericórdias, 398, para sermos mais exatos. Então é assim, 10% das misericórdias já promovem o contacto entre cuidadores informais. Isto é, põem em contacto, na sua área de influência, os cuidadores informais uns com os outros. 11% das misericórdias já presta serviços de saúde aos cuidadores informais. 20% das misericórdias presta informação aos cuidadores informais sobre apoios sociais e isso tem sido muito referido aqui pelas pessoas que me antecederam, pela necessidade de informação sobre essa matéria. Depois, 43% das misericórdias já substituem os cuidadores informais, chamo a atenção para isto, quando dêem sua impossibilidade, promovendo também o descanso do cuidador. Outro aspecto que, a nosso ver, é extremamente importante para que o sistema funcione. E finalmente, e também é um dado muitíssimo importante, a meu ver, a nosso ver, 60% das misericórdias já dão formação aos cuidadores informais. Portanto, como veem, uma longa relação, em alguns casos, muitos anos, entre os cuidadores informais e as misericórdias de Portugal. E por isso nós aceitamos subscrever em 2019, no compromisso que celebramos com o Estado e com os outros parceiros do setor solidário, a matéria respeitante à nossa cooperação, também em sede de legislação, a elaborar referente ao designado Estatuto do Cuidador Informal que sabíamos que tinha em conhecimento, em funcionamento. Isso, como podem verificar, e agora para poupar tempo, como podem verificar no relatório do acompanhamento, o Estatuto do Cuidador regula os direitos e deveres da pessoa cuidada e do cuidador, estabelecendo as respectivas medidas de apoio. E os profissionais de referência elencados são apenas, tão só, os profissionais da saúde e da segurança social. E nas entidades gestoras do Estatuto, estão apenas referidas a Instituto de Segurança Social e à Administração Central de Saúde. Nós fizemos sentir ao Estado a necessidade de, nesta matéria também, porque depois adiante refere como recursos as ERPs e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e estamos a aguardar que no compromisso que vamos celebrar este ano, digamos que está um bocadinho atrasado por causa de todos estes problemas que bem conhecem, mas está de alguma forma consensualizado com o Estado que aqui definiremos melhor o que vai ser a nossa relação com o Estado no contexto da lei que foi aprovada e que salvamos, porque pensamos que é importantíssimo haver uma lei sobre esta matéria, mas para clarificar melhor qual pode ser o papel das instituições, das organizações representativas do setor social neste contexto. E por isso eu gostaria de deixar aqui claro a disponibilidade das Misericórdias de Portugal para colaborarem com os cuidadores informais, acentuarem, penso que numa próxima, estes números que vos indiquei agora sejam bastante ainda reforçados, que a nossa colaboração seja permanente.
Doutor, deixámos de o escutar de repente. Não sei se tem a ver com o seu microfone ou se há outra razão.
Agora
já estamos a ouvi-lo de novo.
Para reafirmar a nossa total disponibilidade para colaborar com os cuidadores informais e com o Estado, naturalmente.
Muito obrigado pela sua intervenção, doutor. A última intervenção será a do Dr. Luís Alberto Silva, que é o Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, um bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, a todas as senhoras e senhores deputados que integram esta comissão e a cada um dos representantes das demais entidades que estão a participar nesta audição pública. Como nota prévia, quero felicitar a Assembleia da República pelo arrojo e inovação assumidos na criação do Estatuto do Cuidador Informal, que, independentemente da sua operacionalização e da avaliação intercalar que possamos fazer, representa o reconhecimento do papel insubstituível que desempenham os cuidadores informais e do valor acrescentado que levam à vida das pessoas de quem cuidam. A consagração do Estatuto do Cuidador Informal no processo legislativo valoriza e protege quem vive em função da pessoa cuidada, indivíduo que, em muitos casos, prescinde altruisticamente da sua individualidade e independência, do seu emprego e dos seus momentos de descanso e lazer para garantir um direito incontornável de cada cidadão à assistência na doença, na invalidez ou na velhice. No fundo, o Estatuto do Cuidador Informal nasceu da necessidade imperiosa da sociedade portuguesa fazer justiça aos muitos que abdicaram de si para se dedicarem ao bem-estar do outro. Sabíamos de antemão que não seria um processo simples, desde logo, porque o processo com uma multiplicidade de realidades cuja dimensão não está devidamente recenseada. Reiterando o que defendemos na apreciação dos diferentes projetos de lei, não entendemos ajustado nem sensato que se dispense ou se condureze a intervenção de proximidade e o conhecimento profundo dos territórios que as entidades da economia social possuem para a identificação e o acompanhamento direto destes cuidadores. O relatório de acompanhamento trimestral da implementação do Estatuto do Cuidador Informal, que aqui estamos a analisar, permite-nos concluir que o Estatuto existe, mas que ainda não faz diferença na vida da grande maioria dos cuidadores informais e das pessoas cuidadas. Ou seja, não está a cumprir o seu desígnio de fazer justiça aos cuidadores informais, na sua larga maioria, continua sem saber que é um quadro legislativo que agora os protege e valoriza. No universo tão significativo, chegou-se a agosto com 74 processos deferidos nos municípios de piloto, de acordo com o relatório, e com cerca de 360 deferimentos em dezembro, como estimou recentemente a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estes números são reguladores do muito que há a fazer para que o cuidador se reveja neste estatuto. Temos um longo caminho a percorrer, uma vez identificados os constrangimentos, e são vários aqueles que estão identificados no relatório, importa começar a trabalhar sobre eles, operacionalizar grupos de trabalhos que sejam ágeis, produtivos e céleres e que, em cada uma das questões suscitadas, procurem respostas pragmáticas, centradas na pessoa cuidada e no cuidador, não apenas para produzir estados de arte que já todos conhecemos. Ao analisarmos os motivos de indeferimento dos requerimentos de estatuto nos conselhos de piloto, verificamos que o facto de o requerente não viver em comunhão de habitação com a pessoa cuidada representa 48% dos casos, e a pessoa cuidada não ser titular de complemento por dependência de primeiro grau ou ser titular não se encontrar transitoriamente acamada ou a necessitar de cuidados permanentes constitui 44% dos casos de indeferimento. Queremos que estas duas constatações nos deverão indicar um caminho de análise sobre o desenho dos critérios de atribuição. Importaria simplificar e eliminar entropias, seja na excessiva burocratização do processo, desde logo na organização da documentação prévia à entrega do requerimento e depois na articulação.
Doutor, ficamos. Há aqui algum problema técnico, ficamos de repente sem o ouvir.
Penso que, não sei se estava aqui uma pequena opção.
Neste momento estamos de novo a ouvi-lo, embora haja aqui um feedback que não conseguimos detectar, mas faz favor de continuar. Pode continuar, por favor.
Peço desculpa. Se calhar eu vou repetir, que não sei que momento deixam de me ouvir. Não sei se vou repetir, mas vou repetir. Importaria simplificar e eliminar entropias, seja na excessiva burocratização do processo, desde logo na organização da documentação prévia à entrega do requerimento e depois na articulação entre os serviços da saúde e da segurança social, seja no que respeita à implementação de algumas medidas de apoio ao cuidador informal. A referenciação no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para o descanso do cuidador, bem como o encaminhamento para serviços como apoio domiciliário e respostas sociais, são aspectos para os quais alertamos desde logo na fase de discussão dos diferentes projetos de lei neste Parlamento e que, aqui chegados, padecem de uma certa inoperância. Senhor Presidente, senhores deputados e demais participantes nesta audição, desburocratizar, simplificar, comunicar eficazmente e em larga escala os critérios e as medidas de apoio ao cuidador informal junto do grande público, envolver ativamente o setor social e solidário pelo seu conhecimento do cuidar e pela sua proximidade com as pessoas nos territórios. São estratégias a aprofundar no sentido de, como dizíamos, fazer diferença na vida dos cuidadores e das pessoas cuidadas. O Estatuto do Cuidador Informal surgiu da vontade da sociedade fazer justiça ao valor social dos cuidadores informais. Importa fazer justiça aos propósitos do Estatuto do Cuidador Informal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E com esta intervenção do Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, terminamos a intervenção das entidades convidadas e é tempo agora de a participação dos grupos parlamentares. Nós temos presentes...
Desculpem, nós estamos sem som.
Não sei se há algum problema, mas dizia eu que terminaram as intervenções das entidades convidadas e é o tempo da participação dos grupos parlamentares. Nós temos presentes aqui na sala do Senado dois grupos parlamentares, a saber, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, mas temos também online, segundo a informação que disponho, a participação do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e também do CDS. Não sei se já entrou, se não, e portanto... Vou passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, um tempo máximo de 5 minutos também a cada grupo parlamentar, e a senhora deputada Marta Freitas, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer realmente todas as intervenções que foram feitas nesta manhã, em especial também à Comissão de Acompanhamento, que estiveram representados a doutora Estrela Vitorino e a doutora Maria João de Almeida. Também agradecer o contributo que foi dado a todas as entidades e organizações que fazem um trabalho essencial junto às famílias, junto às pessoas que são cuidadas e junto a estes utentes, e que agradecemos por isso e tomamos boa nota, porque efetivamente todos estes contributos para evoluirmos a densificação e melhorar este Estatuto do Cuidador Informal é essencial. Realmente, em 2019, houve a aprovação deste Estatuto, resultou de um texto conjunto promovido pelo Partido Socialista, juntamente com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e aprovado por unanimidade aqui na Assembleia da República. E, portanto, é pertinente este tipo de políticas que se tornam cada vez mais presentes e que se possa garantir...
Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir a sua paciência de lhe interromper a sua intervenção, porque, de facto, o problema técnico continua e de facto, os nossos interlocutores não nos estão a ouvir. E, portanto, a sua intervenção ficaria aqui em circuito fechado e não creio que não é a seu interesse. Okay. E, portanto, vamos aguardar, vamos fazer uma breve interrupção e depois retomará do início. Muito obrigado.
Estão a ouvir?
Sim, neste momento estamos a ouvi-la, não sei se nos ouve a nós.
Na emissão televisiva também está sem som. Isto é um problema. Sim. Que eles devem ter desligado com o som sem...
Pois.
Olha, o que acontece é que nós é que estamos a ser ouvidos na emissão televisiva.
E não conseguimos ouvir da Assembleia da República.
Conseguem-me ouvir neste momento?
Sim, e também na emissão, em direto, também o importante é ouvir os nossos diálogos.
Desculpa, Richard, mas estava aqui a ver um momento, estou a perceber.
Eu já enviei mensagem, mas ainda não houve nenhum técnico que desse atenção.
Aqui para os presentes, fazemos então 5 minutinhos de pausa e retomaremos. Nos conseguem escutar e que possam dar algum feedback.
Sim, já os ouvimos.
Muito bem, então já estamos em condições então. Vamos retomar exatamente o início desta fase, que é as intervenções dos grupos parlamentares, e estava usada a palavra precisamente, e peço que retome do início, a senhora deputada Marta Freitas, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Então, obrigada, senhor Presidente. Retomando, quero agradecer a todas, aos representantes da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da Avaliação, bem como todas as entidades que deram os seus contributos, entidades estas que têm um papel essencial junto às famílias, dos utentes, que fazem um trabalho essencial e que agradecemos por isso, e que têm ajudado muito neste processo. Tomamos certamente boa nota dos contributos que aqui deixaram e transmitiremos também, e a tutela teve certamente a oportunidade também de ouvir, e também transmitiremos certamente. O grupo parlamentar do Partido Socialista pretende considerar bem estas notas. Realmente este estatuto foi aprovado em 2019, foi um texto que foi promovido pelo Partido Socialista juntamente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, e aprovado na Assembleia da República por unanimidade por todos os grupos então parlamentares, e portanto está na agenda e é importante esta medida do Estatuto dos Cuidadores Informais, e portanto temos que ver de que forma é que poderemos implementá-la da melhor forma para que se possa corresponder ao que foi aprovado. Todas estas medidas exigem um grande esforço, porque exigem uma articulação entre serviços de segurança social e diversos sectores, como a saúde, a justiça, a educação, o emprego, formação profissional, forças de segurança, e portanto sabíamos desde o início que era um processo complexo e que exigia uma certa dificuldade na implementação, e que, portanto, era preciso dar passos sólidos e sustentados para que se concretizasse efetivamente e com rigor este estatuto. Assim foi aprovado, e foram iniciados projetos piloto em 30 distritos, implementação esta que consideramos necessária numa altura em que se verificou a necessidade de valorizar ainda mais os cuidadores pela
pela situação que tiveram que, perante o encerramento das respostas sociais que foi necessária no contexto de pandemia, verificou-se que estes cuidadores tiveram que ainda mais assegurar estes cuidados para salvaguardar a proteção e acompanhamento das pessoas com maior vulnerabilidade. E este relatório e este documento é realmente importante, bem como todos os contributos aqui deixados, na medida que avaliará estes projetos piloto, que estamos aqui a avaliar o que foi feito até o momento e, portanto, assegurar que quando for generalizada e diversificada o Estatuto do Educador Informal, possa realmente assegurar os direitos previstos no decreto publicado. E, portanto, serão todos, esperemos que com a avaliação destes projetos piloto nos 12 meses previstos e com todos estes contributos possamos realmente corrigir algumas ocorrências ou algumas ocorrências menos bem-sucedidas e que se possa ter, então, um eficaz ou um melhor estatuto do cuidador informal generalizado. Ainda dizer que, apesar deste documento ser e a discussão hoje estar à volta deste relatório trimestral, acreditamos que o cenário esteja melhor neste momento. Houve uma alteração da legislação para que houvesse uma desprocurização dos requerimentos. E importa perceber então o efeito destas alterações legislativas e neste processo do reconhecimento do cuidador informal. Também outro aspecto que importa dizer é que efetivamente este estatuto foi implementado num contexto de pandemia, onde havia grande afluência dos serviços da segurança social e onde estes pedidos eram essencialmente procurados, os requerimentos eram tentados ser colocados perante atendimentos presenciais, o que condicionou todo este processo. Mas queríamos perceber até que, mas tendendo que verificou-se um conjunto de medidas como a criação de um guia prático de cuidadores, a disponibilização das FAQ sobre o Estatuto de Cuidador Informal, a divulgação de informação no portal da Segurança Social, a criação do gabinete de acolhimento do cuidador informal, ações de divulgação internas e externas, a criação da linha telefónica, também a notificação dos 140 mil beneficiários aproximadamente. Era importante perceber até que ponto é que se verificou uma alteração entre os interferimentos iniciais e associado a este conjunto de medidas que entretanto foram adotadas para que se pudesse reduzir estes interferimentos. Importante também outra questão que se coloca e para finalizar, que diz respeito, sabemos que muitas medidas ainda estão em processo e em especial também o descanso do cuidador informal. Sabemos que teve que haver uma reorganização das estruturas residenciais, bem como das próprias redes de cuidados continuados para que fossem acolhidas as pessoas que estavam hospitalizadas e, portanto, parece-nos que a resposta que o Governo está a adotar e a diversificar como serviço de apoio domiciliário e, paralelamente, o alargamento das redes de cuidados continuados parece-nos pertinente no ponto que assegura que estas pessoas cuidadas estejam a ser apoiadas de uma forma mais segura, não tendo-se que submeter a isolamentos e quarentenas numa destas estruturas neste momento de pandemia. E, portanto, era importante perceber a visão das entidades relativamente a estas matérias. Creio que terminou o meu tempo, senão posso continuar.
Terminar já terminou, estava à espera que concluísse o raciocínio.
Obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. A deputada Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar os representantes do Instituto da Segurança Social, a doutora Estrela Vitorino e a doutora Maria João Almeida, todos aqueles que estiveram presentes nesta audição pública e que deixaram aqui os seus contributos. Agradecer à Comissão de Acompanhamento e Implementação das Medidas de Apoio ao Estatuto de Cuidador Informal o relatório apresentado hoje, um relatório que apresenta já aqui um quadro, mas permitam-me que vos diga um quadro que neste momento acaba por ser um bocadinho extemporâneo, porque estamos a falar de dados de 1 de junho a 31 de agosto, quando supostamente já haverá um outro relatório trimestral, mas entretanto iremos falar sobre isso. Deixar aqui umas notas iniciais para dizer que destas intervenções das associações que estão de perto com os cuidadores informais, há aqui algumas frases que deveremos refletir. Ainda há muito por fazer. Os constrangimentos da aplicação do Estatuto do Cuidador Informal no terreno. A articulação interministerial e intersetorial da saúde e da segurança social. Isto aqui são mensagens claras que as associações querem passar tanto aos partidos políticos como ao governo, como aos ministérios que devem acompanhar de perto a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal no terreno. E permitam-me dizer que isto tem sido um caminho que eventualmente ainda terá que ter alguns passos, mas o Parlamento foi capaz em 2019 aprovar por unanimidade, e eu digo Parlamento porque foram todos os partidos políticos com assento nesta Assembleia da República que tiveram esse cuidado, depois de ouvir também em audição pública as entidades que hoje voltamos aqui muito atentamente a ouvir. E passando ao relatório propriamente dito, e porque estamos a analisar ainda dados do primeiro trimestre, importa referir, e isto queria perceber, e estão aqui a doutora Estrela e a doutora Maria João, queria perceber porque falamos e apresentaram agora da parte da manhã os dados. 16.834 pessoas que eventualmente podiam apresentar requerimento para o Estatuto de Cuidador Informal, e se olharmos para os dados, 415 apresentaram. Quer isto dizer que 2,47% dessas pessoas apresentaram e apenas 18% foram aprovados. 7% foram indiferidos. Quer isto dizer que a 31 de agosto, e esses dados que estamos a analisar, 31 desses requerimentos estavam ainda sem haver uma decisão. Quer isto dizer, e pedi-lhes para clarificarem, o porquê de 75% dos pedidos a 31 de agosto não terem o estatuto reconhecido. E é importante, à data 2, quantos requerimentos estão registados, quantos diferidos, quantos indiferidos e quantos aguardam despacho. Dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PSD vê com preocupação este baixo número de requerimentos e de pedidos face ao universo de cuidadores informais, que se falavam em 800 mil, entretanto, nos dados que vocês apresentam, daqueles que podem eventualmente pedir, tanto a nível do país como a nível dos projetos-piloto, é muito abaixo daquela da expectativa criada, e há um dado aqui que também era importante introduzir no relatório. Dado que isto é um projeto-piloto, porque é que não sabemos os dados por conselhos, para perceber se todos os conselhos abrangidos, se realmente há haver requerimentos ou não por parte das pessoas que precisam de ver o estatuto no terreno. E permitam-me, porque o tempo é pouco, avançar logo aqui para algumas questões que nos preocupam e que não podemos deixar de assinalar as parcas referências, nomeadamente à situação dos cuidadores em época de pandemia. Uma outra questão que vemos com que houve aqui uma diferença no tratamento que diz respeito ao facto deste relatório estar muito centrado no cuidador informal, porque para haver cuidador informal, antes disso, tem que haver a pessoa cuidada, tem que existir uma pessoa. E no Estatuto de Cuidador ficou consagrado um conjunto de direitos da pessoa cuidada. Nas medidas que estão a ser implementadas no âmbito do projeto piloto para acautelar os direitos das pessoas, ficou no artigo 8º da lei alguns direitos consagrados, e não vemos aqui essa explanação, e gostaríamos de saber o que é que está a ser feito. Relativamente ao seguro social voluntário, o relatório não faz, ou neste caso faz referência a que vai ser revisto o impresso, agora não vemos. E o impresso foi revisto, como é certo, mas não vemos qualquer referência ao número de pedidos. E uma nota, o referido impresso não consta na página da Segurança Social onde está o requerimento do Estatuto do Cuidador Informal. Gostaria de assinalar isso porque as pessoas acabam por desconhecer esta situação. Relativamente ao reforço da proteção laboral, dizer que o Governo continua a falhar. De acordo com o artigo 14, ficou consagrado na Lei 100 que o Governo tinha 120 dias, verificamos, e num quadro que apresentam dizem que estão a aguardar a regulamentação do domínio da legislação laboral, mas importa aqui referir que legislação laboral, o regulamento é diferente de identificação das medidas laborais. Gostaria de saber quais são as medidas que já estão identificadas e se foram à sede de concertação social. Para terminar, Sr. Presidente, uma matéria muito importante que diz respeito ao descanso do cuidador. No relatório, várias são as entidades que assinalam esta matéria, nomeadamente o facto de não sabermos se vai ou não haver o aumento de camas e como é que está a ser operacionalizada essa medida de descanso do cuidador no terreno. E uma última pergunta relativamente à SharePoint, à plataforma colaborativa de partilha de dados entre os profissionais de saúde e da segurança social, uma matéria que aqui foi assinalada que há essa falta de intercâmbio, saber qual é o ponto de situação dessa plataforma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A participação agora online do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Moura Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os participantes e todas as participantes e também agradecer a participação nesta audição. Penso que esta audição é muito importante porque cabe aos deputados da Assembleia da República não apenas a responsabilidade de fazer as leis, mas também de acompanhar a concretização das leis e criar espaço democrático, também por via do Parlamento, para que as pessoas que estão diretamente envolvidas, que são diretamente afetadas pelas leis, possam participar na sua afinação e na sua avaliação. E o movimento das pessoas com deficiência tem um slogan, uma máxima, que é o nada sobre nós sem nós, e creio que isso deve ser aplicado também aos cuidadores e às cuidadoras informais, e nós devemos promover esta participação permanente dos próprios cuidadores e também, claro, dos vários níveis da administração na monitorização da lei, ainda mais numa fase experimental como aquela em que estamos ao nível do Estatuto. Eu insisti muito sempre que esta sessão se realizasse e fico muito feliz de estarmos a fazê-la, mesmo com estas condições mais complicadas, e creio que as intervenções já trouxeram um grau de reflexão e de informação tão importante que justificam plenamente esta iniciativa. Reconheço também, e não queria deixar de dizer isto, que nós estamos numa fase muito difícil e duríssima, quer para os cuidadores informais e para as cuidadoras que estão muito sobrecarregadas no contexto da pandemia, mas também, evidentemente, para os trabalhadores dos serviços públicos, sejam os trabalhadores da saúde que estão na linha da frente, sejam os trabalhadores da segurança social, e, portanto, reconheço que é difícil, que estamos todos com uma sobrecarga muito grande e que estamos todos provavelmente a dar o nosso melhor. Mas este reconhecimento da dificuldade não nos deve fazer nem baixar os braços, nem baixar a exigência. E nós temos aqui neste momento, estamos a ser confrontados com lacunas de batalhas que perdemos na lei. Nós infelizmente não conseguimos, apesar da insistência, ver aprovado o reconhecimento da carreira contributiva para trás. Estamos a ver isso. Não conseguimos que se alargasse o conceito de cuidador para além dos familiares, também a vizinhos e amigos. Estamos, digamos, a ver os efeitos dessas batalhas que perdemos na lei. Infelizmente isso não ficou na lei. Mas estamos também a confrontar-nos com falhas e incumprimentos gritantes por parte do Governo. A lei que aprovámos dizia que em 120 dias iam ser identificadas as medidas legislativas e administrativas para a conciliação com o trabalho, nomeadamente na lei do trabalho e em medidas do ponto de vista das políticas de emprego. Isso não foi feito. É uma lacuna, é um incumprimento da lei por parte do Governo. Além disso, estamos também a confrontar-nos com uma regulamentação que, em alguns casos, é mais restritiva do que a lei previa. Na lei, o artigo em que se define quem é que são as pessoas cuidadas não faz depender da existência do complemento por dependência o reconhecimento da dependência. Nós pusemos um artigo na lei, um número no artigo 3 na lei que diz: no caso de a pessoa cuidada não ser beneficiária de nenhuma das prestações identificadas nos números anteriores, ou seja, complemento por dependência, subsídio por assistência à terceira pessoa, o reconhecimento da situação fica sujeito à regulamentação. Ora, na regulamentação afunilou-se o conceito de pessoa cuidada, mas isso não era o que resultava da lei. E, portanto, há aqui também uma regulamentação que é mais restritiva do que a própria lei e que está a pôr entraves. E, finalmente, estamos a confrontar-nos com os obstáculos criados pela própria burocracia do processo e pelo facto da informação ainda não estar a chegar a toda a gente. Eu queria, para fazer algumas perguntas também, penso que neste momento temos alguns problemas identificados. Temos, no caso da definição da pessoa cuidada, a restrição ao complemento por dependência e as dificuldades com as juntas médicas, a questão do consentimento também é um problema que já foi identificado, e na questão do maior acompanhado, seja na substituição por uma intervenção mais simples e direta do médico de família, seja na questão das custas judiciais do processo. Na definição dos cuidadores, de quem é a pessoa reconhecida como cuidador, creio que temos aqui já algumas pistas sobre a reformulação que precisamos de fazer. A questão da morada não pode, a exigência da morada não pode ser feita como está a ser feita, porque isso é um fator de exclusão injustificado. A questão do alargamento para além da família e, claro, a generalização ao todo nacional. Eu queria fazer uma pergunta à Comissão, se neste momento têm informações, o Governo também estará nesta sessão para responder mais na parte da tarde, mas se pensam que a generalização do Estatuto ao todo nacional vai ser feita já em junho, ou se vai haver aqui também uma prorrogação e um atraso. Isto é, era suposto no fim dos 12 meses isso ser generalizado, o Estatuto ao território nacional, possivelmente o processo estará atrasado, mas queria perguntar se tem alguma indicação, alguma opinião sobre o assunto. E depois, há alguns aspectos que tardam na sua concretização. E também sobre eles gostava de, se pudessem, que nos dissessem mais alguma coisa sobre isto. Primeiro, o direito ao descanso do cuidador. Era suposto haver vagas nos lares para o direito ao descanso ao cuidador, em que ponto é que isso está? Era suposto haver vagas e um acesso simplificado também em termos de custos na Rede Nacional de Cuidados Continuados, em que ponto é que isso está? E era suposto que o descanso ao cuidador também fosse garantido, foi isso que nós pusemos na lei quando a escrevemos, que houvesse um investimento no apoio domiciliário e, portanto, que houvesse muito mais oferta e provisão pública ou por acordos de cooperação de apoio domiciliário, em que ponto é que isso está no sentido de garantir o descanso ao cuidador. Segunda dimensão da carreira contributiva. Não conseguimos, para já, porque estamos nessa luta, o reconhecimento da carreira contributiva para trás, mas parece-me que o seguro social voluntário, a questão do seguro social voluntário também ainda não está completamente a funcionar. Gostava de saber mais alguma coisa sobre isto. Depois, as medidas laborais, já disse. Queria perguntar como é que a Comissão de Acompanhamento vê o facto de não terem sido identificadas essas medidas laborais e, por outro lado, para além das medidas laborais e da legislação do Código de Trabalho que o Governo deveria já ter identificado e não identificou, como é que está o processo no IFP? Quer ao nível da validação e do reconhecimento de competências, que é uma reparação de justiça para com cuidadores que trabalharam durante tantos anos e trabalham alguns durante tantos anos a prestar cuidados, ver reconhecidas essas competências para, numa fase posterior, poderem reconvertê-las em termos laborais, mas também como é que estão os processos de integração no mercado de trabalho de ex-cuidadores, de pessoas que foram cuidadoras.
Sr. Deputado, se pudesse abreviar, agradecíamos. Está bem?
Termino com isto. Sobre a questão do subsídio, se identificam problemas na condição de recursos e na exclusão por via da condição de recursos, e sobre a capacitação, em que ponto é que estamos do ponto de vista da capacitação, e finalmente, e termino mesmo com esta pergunta, se não vos parece que seria útil alargar, em contextos em que os equipamentos estejam fechados por causa da pandemia, centros de dia sobretudo, se não vos parece que faria sentido alargar o apoio à família que foi agora retomado para as famílias que ficam com as crianças em casa quando as escolas fecham, se não deveria isso ser alargado aos cuidadores e cuidadoras que ficam a prestar cuidados quando as instituições fecham, nomeadamente os centros de dia. E termino, e obrigado mais uma vez pela paciência ao Sr. Presidente e obrigado a todos pela presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente. Julgo que me estão a ouvir.
Estamos a ouvi-lo perfeitamente e a vê-lo também.
Muito obrigado. Cumprimentar todos os que nos estão a ouvir, em particular as associações representantes dos cuidadores informais, mesmo aquelas que não têm essa missão tão específica, mas que, ao fim e ao cabo, acabam por ter um papel importante na atenção à pessoa que cuida e quem é cuidada. Desde logo de dizer que o PCP tem intervindo desde o primeiro momento naquilo que é o reconhecimento e a necessidade de se garantir respostas e apoios aos cuidadores informais, sem que isto represente um prejuízo de apoios e situações que já existem, respostas à pessoa com dependência. Nós não alimentamos expectativas que sabemos que depois não se vão concretizar, acho que não é sério, entendemos que não é sério, não é justo, e o Estatuto do Cuidador Informal ganhou muito essa dimensão, ou seja, todos nós sabemos que o Estatuto do Cuidador Informal e esta avaliação que está a ser feita, ainda bem, em boa hora está a ser feita, e é importante continuar a haver este envolvimento das associações e de quem, de facto, representa os interesses das pessoas, dos cuidadores informais, mas a conclusão a que chegamos é que o Estatuto, para além de ter ficado muito aquém daquilo que inicialmente era expectável e era necessário e seria fundamental, ele não está a responder às necessidades da pessoa, do cuidador informal e da pessoa cuidada. Além disso, também não nos podemos desculpar com a pandemia como a disfuncionalidades ou a incapacidade ou a falta de medidas e as insuficiências que se registram. De facto, o Estatuto que existe não está a chegar à vida das pessoas com dependência e nós entendemos que neste momento ficou aqui bem claro e desde logo agradecer todas as os esclarecimentos já que nos deixaram as associações, nomeadamente naquilo que estão a sentir na concretização do Estatuto, as dificuldades, os obstáculos, nomeadamente todas as informações que aqui nos trouxeram, sentem efetivamente muitas dificuldades no acesso, desde a excessiva burocratização a outros problemas e obstáculos que estão criados, mas o caminho, e isto deve ser uma atenção que o Governo deve ter, aliás, deve alertar toda a gente, não só os grupos parlamentares, mas principalmente também os responsáveis do Governo, que o caminho não é o da exclusão, é sim o da inclusão e da atribuição. E, portanto, o número tão elevado de indeferimentos deve alertar para a necessidade de se alterar aquilo que são as políticas e, nomeadamente, as medidas necessárias. O PCP sempre definiu e teve o cuidado de colocar, desde logo no seu projeto de lei, medidas concretas, nomeadamente a rede de apoio aos cuidadores informais, que assente nos serviços públicos, que de facto assente na multidisciplinaridade e na atenção, desde a questão do apoio domiciliário, o reforço da proteção laboral e social, que já irei a seguir a ela, mas dizer dois ou três, além da lei 100 e daquilo que foi a portaria 2, que de facto a lei 100 é o chapéu, ou seja, é um conjunto de generalidades, mas que reconhece, mas não atribui medidas, depois a portaria 2 apenas veio atribuir o cartão e o cuidador informal precisa muito mais do que o cartão. Nós colocámos no Orçamento de Estado para 2019 os projetos-piloto. Esses projetos-piloto, nós, apesar de termos muita preocupação, porque eles muitas das vezes não passam daquilo que é, ficam eternamente em projetos-piloto e, aliás, estes projetos-piloto irão terminar em abril, já daqui por 2 meses e meio, e a nossa preocupação é que não se termine com o apoio que é dado nestes 30 conselhos, ainda que seja há pouca gente, mas que continua a ser dado, mas que se avance para a generalização por todo o país. Depois também aquilo que é o gabinete do acolhimento ao cuidador informal. Não é por acaso tem lá a palavra acolhimento, porque é preciso orientar, é preciso ajudar as pessoas a ultrapassar esta burocratização. Mas porque o tempo é curto, deixa-me avançar para as questões que mais nos preocupam. Desde logo a questão laboral. Foi pela iniciativa do PCP que nós colocámos no nosso projeto de lei e ficou felizmente na lei 100 aquilo que é a necessidade do Governo no prazo de 120 dias, proceder à identificação das medidas legislativas, administrativas ou outras que se revelassem ser necessárias. E, de facto, está aqui em falta o Governo para com a regulamentação necessária. E não pode desculpar-se com a necessidade com a pandemia. A necessidade de adequar aquilo que é o horário de trabalho e as funções que desempenha o cuidador informal, nomeadamente na compatibilização. Esta é uma preocupação muito grande que o PCP tem, a compatibilização entre a atividade laboral, que é um direito das pessoas, porque nós queremos as pessoas a produzir e aquilo que é a justiça e criar condições para que possam concretizar o seu papel de cuidador. Depois, uma preocupação também muito grande tem a ver com as mulheres, que também nos respondam a estas questões. As mulheres, mais uma vez, continuam a ser vítimas e são prejudicadas nas suas vidas, na sua vida laboral, na concretização de objetivos profissionais, porque são elas quase sempre as que são transferidas para acabar por ficar a cuidar do seu familiar. E depois, a questão também da fragilidade na velhice. De facto, já foi dito aqui por poucas associações, mas algumas referiram que existem idosos a cuidar de idosos, mas existem também idosos a cuidar de filhos, de gente mais jovem e que precisam de apoio e que estão em condições de fragilidade social muito grande, e por isso precisam de que se aprofunde a situação dos cuidadores informais e idosos, nomeadamente naqueles que cuidam dos cônjuges, mas também daqueles que cuidam de outros familiares em situação de dependência. E por isso o PCP procura, acima de tudo, que haja aqui uma seriedade na abordagem por parte de todos, acima de tudo, criando condições para que se possa fazer o caminho da inclusão e não da exclusão, como tem sido feito, e naturalmente passar à concretização das medidas. Está o Governo em falta, tem sido difícil esta luta, o PCP tem conseguido concretizar algumas medidas, são absolutamente insuficientes, tendo em consideração a dimensão. E só dizer que, no contexto da pandemia, é importante que se concretize de facto e não se desculpe com a pandemia. Nós sabemos e temos consciência que é uma dimensão muito grande na nossa vida, na vida social e do país, mas importa ainda mais agora nesta situação, então apoiar quem mais desfavorecido é e quem se encontra em situação frágil, nomeadamente os cuidadores informais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com a intervenção do PCP terminam as intervenções dos parlamentares e temos agora um último período, que é a resposta dos representantes da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação e das entidades convidadas. Para uma boa gestão do tempo, eu propunha a seguinte metodologia. Daríamos 10 minutos às representantes da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação, uma vez que foram endereçadas um conjunto de questões de caráter mais técnico e, portanto, deverão ser eles a responder, mas também, obviamente, as entidades convidadas, se assim o desejarem, poderão intervir após estes 10 minutos. E, nesse sentido, daria 2 minutos a cada uma dessas entidades para completarmos a parte da manhã desta nossa audição. Nesse sentido, e para uma resposta, passo a palavra às duas representantes da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação por um período de 10 minutos. São as Sra. Doutoras Estrela Vitorino e Maria João Almeida. Não estão online?
Sei que me estão a ouvir.
Estamos a ouvi-la, não estamos é com a imagem, mas estamos a ouvi-la, sim.
Não estou com a imagem?
Não, com a imagem não.
Está tudo bem? Já está?
Ainda não. Mas se calhar faríamos a seguinte... Agora sim, estamos a ouvi-lo, faz favor.
Pronto. Então, atendendo ao curto espaço de tempo que temos de facto para responder a tantas questões, de facto... Esta é uma medida, como já se disse, é uma medida emblemática no âmbito dos apoios sociais que ultimamente têm sido implementadas. Daquilo que me lembro, como medida emblemática, tivemos o CSI, sendo que a nível de condições sociais a realidade do país era completamente diferente. Naturalmente, como aqui já foi dito também, a situação de pandemia não pode ser causa justificativa para todos os constrangimentos existentes no âmbito do cuidador, do processo de cuidador informal. Mas o que é facto é que ela tem contribuído e muito na implementação da medida, em particular no que diz respeito em termos de monitorização dos projetos piloto. Há algo que eu queria referenciar para ficar bem presente, que este estatuto regula direitos e deveres da pessoa cuidada e do cuidador. Regula a implementação das medidas inerentes a todo o processo. Mas há uma coisa que temos que ter presente. Nada funciona sem a verificação de condições de atribuição. E condições muito finas, muito exigentes, em matéria de cuidador e a matéria de pessoa cuidada. Portanto, temos requisitos genéricos do cuidador, como seja a idade, a residência legal, entre outras, e temos condições específicas do cuidador informal principal, como sejam as condições inerentes à permanência dos cuidados, não oferecer subsídios de emprego, não receber e não ser remunerado pela atividade que pratica a título de cuidador, nem a atividade que pratica fora desse âmbito. Portanto, temos uma panóplia de requisitos que tornam, digamos, a medida muito exigente em termos de requisitos legais. Esses requisitos, sendo certo, têm que ser observados naturalmente e não pode deixar assim de ser. Facto é que, como já foi dito, as condições de elegibilidade da medida passam pelo facto de a pessoa cuidada ser titular de uma das prestações elegíveis. Uma das prestações elegíveis será complemento por dependência de primeiro grau, complemento por dependência de segundo grau, subsídio por assistência de terceira pessoa. Sendo certo que, no que diz respeito ao complemento por dependência de primeiro grau, a pessoa tem que estar numa situação transitoriamente acamada ou necessidade de cuidados permanentes. Portanto, não lhe basta precisar de cuidados da permanência de um terceiro ICCT e se encontra em condições de dependência. Ela própria precisa de transitoriamente se encontrar numa situação praticamente igualitária aos titulares de complemento por dependência de segundo grau. Tem uma questão aqui referida e que se prende com o facto da possibilidade do regime vigente também prever e permitir, de certa forma, que a pessoa que não seja titular de uma das prestações elegíveis no complemento, no âmbito, no domínio da dependência, possa apresentar o requerimento juntamente com o requerimento do Estatuto de Cuidador Informal. Ora bem, isso é uma realidade, mas há uma coisa que tem que ser observada. Naturalmente que estas medidas no âmbito da deficiência, no domínio da dependência, melhor dito, essas medidas também obedecem a requisitos. Como sejam, eu, para ser elegível com o complemento por assistência, com o subsídio por assistência à terceira pessoa, naturalmente que eu tenho que ter uma prestação principal que a precede. Ou seja, ou a pessoa em causa tem que ser titular de uma bonificação por deficiência, ou os casos de titulares de prestação social para a inclusão, que recebam, que sejam titulares também de subsídio por assistência à terceira pessoa. Portanto, isto são condicionalismos legais, apertados, exigentes, às quais o processo de cuidador informal não pode fugir. É nessa medida, não obstante os constrangimentos associados à pandemia, naturalmente têm ditado de uma forma clara, enfim, há alguns constrangimentos na implementação da medida, mas o que é certo é que, de facto, exigem estes requisitos muito estreitos, muito exigentes, já para não falar do subsídio, naturalmente, temos que observar as condições também elas previstas na lei. Portanto, o caminho está a ser trilhado, está-se a fazer e, naturalmente, como já aqui alguém disse, não vamos baixar o braço e não baixamos de certeza, porque temos que o percorrer. Esta comissão está constituída por o envolvimento de várias instituições e, portanto, também elas têm uma palavra a dizer no tratamento e na monitorização e no acompanhamento da medida, designadamente em matéria de, enfim, para além de identificar constrangimentos e propostas de melhoria, também aquilo que o nosso primeiro relatório já faz referência, que é debates para medidas para debate futuro, também isso vai ser certamente, vai nos trazer certamente aqui aspectos muito positivos e construtivos na medida. Sendo certo que este é o primeiro relatório trimestral e os projetos de piloto não se esgotam por aqui, por este relatório, primeiro relatório trimestral. Nós vamos ter, de facto, vários relatórios. Naturalmente, hoje em dia já temos dados mais atualizados do que aqueles que constam do relatório trimestral e o nosso relatório final irá, em face da avaliação e da adequabilidade das medidas no terreno, irá certamente refletir aprimorar da medida, eventualmente, e quiçá a apresentação de propostas legislativas que melhorem a nossa medida de apoio ao cuidador informal. Também aqui já foi dito e demais. O relatório, certamente, também já espelha isso. Os trabalhos levados a cabo designadamente pelo Instituto da Segurança Social para implementar esta medida, naturalmente que ela é uma medida complexa, é uma medida transversal, que impõe aqui a área, a articulação de muitas entidades e também, para além de entidades, mesmo a nível da condução do processo e do fluxo do processo no âmbito do Instituto da Segurança Social, nós também temos aqui, digamos que, várias áreas que se interceptam no âmbito da implementação da medida, dada a sua transversalidade, já que ela, naturalmente, que abrange uma panóplia de matérias que se cruzam e que se complementam entre si. Deixando aqui e fazendo uma abordagem em termos de estatísticas existentes, naturalmente que os dados iniciais, os dados deste primeiro relatório, naturalmente que já têm algumas alterações. Dir-me-ão, não são as pretendidas, mas de facto são as que até à data têm sido possíveis, sem prejuízo de melhoria dos procedimentos na implementação da medida e no estreito, enfim, na estreita identificação enfim, de aspectos e de procedimentos que nos ajudem a simplificar o processo e a melhorar toda esta implementação. Em termos de dados físicos, eu digo-vos que o primeiro relatório trimestral, e portanto já é subejamente conhecido, porque o relatório já está publicado. O segundo relatório está em vias de ser publicado e será publicado a muito breve trecho, mas aquilo que, em termos de contraponto, digamos assim, do relatório, dos dados do relatório publicado, em face dos dados atuais, temos a seguinte realidade. Os requerimentos do Estatuto, um total nacional de requerimentos entrados em 31/8/2020, tínhamos um total nacional de 1.340 requerimentos entrados. À data de 22/1, temos já um total nacional de 4.666 requerimentos. No que diz respeito aos projetos-piloto, inicialmente, no primeiro relatório, tínhamos 415 requerimentos entrados nos conselhos-piloto elegíveis na medida. Em 22/1, temos um total de, para um total de 4.666, já temos, a nível de projetos-piloto, 1.202 requerimentos entrados. Destes 1.202 requerimentos, 371 foram indeferidos, o que corresponde a uma taxa de 31%, foram deferidos 438 requerimentos, dos quais 388 de cuidador de estatuto, cuidador informal principal e 50 de estatuto de cuidador informal não principal. Em matéria de requerimentos de subsídio, podemos também fazer este contraponto entre o período que se reporta o relatório e a data de 22/1/2021, que é a data mais recente em termos de números que nos foram disponibilizados. Portanto, em termos de referimento do Estatuto, o total de requerimentos de subsídio entrados nos projetos-piloto situa-se na ordem dos 309, os deferidos destes foram 32 e processados 32, para um total de 16 processos indeferidos. Atualmente, aquilo que temos é que, no âmbito do total de projetos-piloto, foram entrados 966 requerimentos de subsídio, dos quais 222 foram deferidos, 195 processados e indeferidos 411 requerimentos. Portanto, temos que, em matéria de dados financeiros, a situação está diferente. Em termos de montantes pagos e processados, a 31/8 tínhamos processado 35.161,95 €, tínhamos pago 31.422,75 €, sendo que o valor mensal processado eram de 319,12 euros. Atualmente, leia-se, a 22/1, o montante processado está na ordem dos 312.635 euros e 0 cêntimos, e com o pagamento de 286.768,13 cêntimos, sendo que a média mensal do valor processado são 315,44 euros. Pois bem, muito o Instituto de Segurança Social, muito já fez, não obstante as limitações. E é algo que eu aqui quero também deixar, não quero deixar de ter presente, que é o seguinte. O processo legislativo, em regra, é mais célere do que o processo aplicacional. E nós, para implementarmos uma medida desta envergadura, temos que ter, naturalmente, uma aplicação informática que lhe dê suporte. Esta aplicação informática não pode ser... e não é, enfim, também implementada de uma só vez, ela vai ser implementada de forma faseada. E, portanto, é este faseamento também que nós temos que oferecer, porque inicialmente poderemos não poder, desde logo, seguir os nossos requerimentos e, portanto, há vários passos em que só é possível também, enfim, tratar de uma forma plena toda a panóplia de requerimentos que nos são dirigidos. A Segurança Social, em particular o Instituto, como já se referiu e como de resto bem explicado no relatório, muito já fez e naturalmente, como já foi dito, muito também falta fazer. Designadamente, já se referiu que foram criados 18 gabinetes de acolhimento ao cuidador informal localizados nos 18 edifícios chefes dos centros distritais. Foi criada uma linha de apoio ao cuidador informal. Foram efetuados 13.229 atendimentos, foi disponibilizado o pedido online na Segurança Social Direta, foram promovidas diversas sessões de formação e informação aos serviços internos do ISS Atendimento Geral, prestações, verificação de incapacidades e intervenção social externos, e foram enviados ofícios profissionalizados a 5.446 beneficiários. Sendo que, neste âmbito, a nível também deste contacto direto com os beneficiários através destes ofícios, naturalmente que foi também no sentido de promovermos o take-up da medida e dizer aos meus senhores, caros cidadãos, temos esta medida à vossa disposição. Agora, naturalmente que... houve uma determinada fase, e eu vou-vos dizer, aliás, já foi referido aqui também em algumas das intervenções, que esta linha foi desativada em determinada altura, porque eu dou-vos a tónica de que existiam 7 linhas e que chegámos a uma determinada altura, fim de agosto, sensivelmente, estas 7 linhas só tinham diariamente 12 atendimentos diários. Naturalmente que muitos estamos a fazer também. Atualmente estamos a coordenar distrital esta medida, ou seja, está a haver, para além dos coordenadores nacionais, está a haver uns coordenadores distritais que vão acompanhando no terreno também a medida e vão identificando os constrangimentos, para além de que, no âmbito desse acompanhamento do território, nos territórios, estes coordenadores distritais genericamente já promoveram ações junto de várias entidades, designadamente CLAS, que, como se sabe, incorporam várias entidades da rede e outras entidades demais externas e, portanto, estamos também a agilizar nesse sentido, sendo que, para além de todas as formações que foram dadas e continuam a ser dadas a nível local por estes coordenadores distritais para a sensibilização da medida, também iremos promover uma formação mais consistente e estruturada da medida junto dos parceiros e junto com a sensibilidade junto das autarquias, para as autarquias, junto às freguesia, não é que não tenha sido feita, mas já foi, certamente, a sensibilização para a medida, mas iremos reforçar neste âmbito formativo. Para além de mais, perspectiva-se que a breve trecho venha, seja, enfim, implementar também um plano de comunicação e de divulgação da medida.
Sra. Doutora, muito obrigado. É que já vai quase com 17 minutos. Certamente havia muitas outras respostas a dar.
As coisas, isto é um tempo exíguo para a diversidade de matérias que aqui estão em presença e para a complexidade de todo este processo inerente ao Estatuto de Cuidador Informal.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu pergunto agora às entidades convidadas e que já fizeram a sua intervenção inicial, se relativamente às questões levantadas pelas intervenções dos grupos parlamentares, se alguma delas deseja pronunciar-se.
Olha, eu estou a falar da Associação de Cuidadores e gostava de falar.
Muito bem, tem 2 minutos.
E a Maria dos Anjos.
Faz favor.
Então é assim, eu estive a ouvir agora as intervenções e continuo, a dúvida que me fica, e acho que não é dúvida, é a realidade, é que neste momento o Estatuto de Cuidador Informal em concelhos de projeto piloto, e eu só queria alertar que são 30 concelhos e não 30 distritos, conforme foi dito, não é uma realidade, limita-se a ser um subsídio que neste momento está a ser pago a 222 pessoas. Tudo o resto não tem implementação e as pessoas nem sequer sabem os direitos que ainda poderão vir a ter, e seria importante terem-nos. E depois o complicado para nós e para mim principalmente, para além de ser cuidadora, a ter muitas chamadas cuidadores informais, é que a questão que se levanta é que é assim, quando nós nos tornamos cuidadores informais, basta termos uma pessoa da nossa família que fica doente. Ninguém nos pergunta se nós temos capacidade, se fazemos bem, se fazemos mal, se temos formação, se temos informação, se temos inclusivamente condições económicas para sermos cuidadores informais. A partir desse momento, nós somos cuidadores porque assim o exige e a doença da pessoa o exige, e depois de muita luta e de muito termos penado, conseguimos um estatuto e chegamos à conclusão que para sermos reconhecidos formalmente temos um conjunto de burocracias, de papéis e de pessoas que analisam os nossos pedidos, que nunca saem dos gabinetes, que nunca ouvem quem cuida, que não sabem as necessidades básicas das pessoas que estão a cuidar, que não entendem inclusivamente que um cuidador não principal, como está a ser classificado, é um trabalhador que tem 8 horas de trabalho efetivo, às vezes com patrões pouco compreensivos, que sai do emprego, vai cuidar, muitas vezes não dorme e a seguir torna a ir trabalhar. Isto não é um cuidador não informal, é um cuidador principal, só não tem condições financeiras para deixar o seu emprego. Portanto, eu acho que aqui deveria de haver algum cuidado nestas entidades todas, serem menos burocráticos, pensarem que somos todos pessoas, que precisamos urgentemente de direitos e que não são estas comissões de acompanhamento que demoram um ano a analisar sem sequer falarem com um único cuidador informal, porque eu não tenho a sensação que não há equipas no terreno que tenham feedback, seja de um único cuidador, que conseguem organizar e dar-nos as condições que nós precisamos. Era só, muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se mais alguma outra entidade deseja intervir.
Italina Valente, da APPD.
Muito bem, faz favor, 2 minutos.
Como nota final, não vou adiantar muito perante aquilo que já foi dito, só quero reforçar aqui a importância da necessidade de revisão das medidas que identificámos anteriormente e que foram identificadas também, nomeadamente na proteção laboral e o seguro social voluntário. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguma entidade deseja intervir? Muito bem. Sim, sim, faz favor.
Posso?
Identifique só, por favor.
Sim. Joaquina Castelão, familiarmente.
Faz favor.
Ouvimos com muita atenção tudo o que foi referido relativamente às contingências da aplicação das medidas do Estatuto e à burocracia inerente aos projetos e essencialmente aos pedidos formalizados. E ficamos um pouco angustiados, também como cuidadores informais que somos, uma vez que não somos abrangidos por este Estatuto, e também pela parca parques apoios que conseguem chegar a um número muito reduzido de cuidadores informais. Fazemos um apelo ao Sr. Presidente desta Comissão, aos senhores representantes dos grupos parlamentares que a integram, assim como também à Comissão de Saúde, à Comissão de Orçamento, que repensem e analisem todos os diplomas que foram aprovados pelo Governo e se proponham realmente alterações condizentes com as necessidades reais da população. Porque, como eu já referi há pouco na intervenção que fiz, são os cuidadores informais, as famílias, que estão a desenvolver e a assegurar os cuidados de saúde e de apoio domiciliário que competiam assegurar por parte do Estado. E, portanto, há que ter alguma consideração e muito respeito por todos nós que prescindimos das nossas atividades profissionais para cuidar, porque o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, não tem nem reuniu as condições para colmatar estas necessidades das pessoas mais carenciadas. Por outro lado, chamava a atenção para a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também para a necessidade de melhor articulação com o Estatuto do Maior Acompanhado. Muito obrigada, bem-haja, e esperemos que realmente aqui por uns tempos tenhamos respostas mais adequadas e que cheguem efetivamente a todos quantos delas necessitam.
Muito obrigado, Sra. Doutora, pela sua intervenção. Presumo que não haverá por parte das entidades mais intervenções. Assim sendo, nós daríamos por encerrado esta sessão da parte da manhã. Retomaremos às 15 horas para uma segunda parte com a intervenção da Associação Nacional de Municípios, de membros do Governo e novas intervenções dos grupos parlamentares, respectivas respostas, assim como a sessão de encerramento. Muito obrigado e até logo.